Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação.
Pode ser cruel, é do mal. Davi Luiz é um bosta mesmo.
Muito cretino, cara. Eu imagino quem tá escutando isso.
Cara, eu fiquei nervoso, cara. Quando começou a chegar ali, eu falei, pô, vai ser a hora, velho. Vou ter que falar no horário certo.
Você percebe a pressão que eu passo toda vez que eu gravo, Crive? Complicado, cara.
Ah, mas você que decide, pô. Você abaixa a trilha e fala, pô. É simples.
Bom, mas eu tenho ainda que adicionar a equação que eu tenho que abaixar o botão enquanto eu falo. Já pra pensar nisso? É difícil, cara. É difícil, você não tem noção, mano. Mas de qualquer forma, esse é mais um prorrogação que se inicia, olha só que coisa linda. Estamos todos aqui. Desculpa o atraso no Gasp, quis fazer uma capa maluca. Mouse, só pra dar um disclaimer aqui. Estamos todos aqui. Carlos tá aqui, Craft tá aqui. E curiosamente, por um milagre divino, um acontecimento que se acontece a cada milênio, Tomás tá aqui também.
Quem diria? Eu pensei que você ia falar que o Golden State Warriors é campeão.
Que também é uma coisa que só acontece muito tempo, né?
Então, a gente pode falar que o Tomás só aparece no prorrogação e quando o Golden State for campeão, é isso?
Na mesma periodicidade com que o Golden State é campeão, aparentemente.
De 40 em 40 anos, é isso, beleza, tô suave.
É praticamente isso só. Ele tá aqui, vai querer falar do Santos, vai querer falar bem do Robinho, mas a gente lima ele, qualquer coisa. Não se preocupem. A gente tá aqui pra isso. Então é isso, mais prorrogação. Vamos embora, que tem muita coisa pra falar. Eu sofro muito pra baixar a música, sério, muito, porque eu gosto muito dela. Eu realmente acho difícil, eu quero deixar ela tocar eternamente. O problema que eu tenho. Mas uma coisa que a gente quer deixar eternamente, aparentemente, é o escândalo do português, porque essa porra não acaba, né? Essa discussão vai até hoje, já passou ano, e a portuguesa agora já, daqui a pouco vai falir de vez, vai sumir como um time de futebol, aparentemente. E... esse escândalo continua.
Cara, é um dos líderes da terceira divisão, viu?
Olha só que coisa, hein?
Agora vai.
Puta que o pariu. Ex-presidente da Portuguesa cita senador e acusa Unimed de participação na escalação do Everton. Levando em consideração que a Unimed controla o Fluminense...
Controlava.
Hoje agora vitou.
Agora...
E a Frescato.
Olha só. Levando isso em consideração, cara, eu acho que já era uma coisa que todo mundo já imaginava, né? Tipo, ele acusar isso, sei lá. Sei nem se faz alguma diferença.
A minha pergunta é o seguinte, tipo assim, caso fique comprovado que existe a participação do Unimed no caso de deles colocarem o Everton pra jogar por causa de algum suborno da Unimed, alguma coisa que tá fora do eixo, que compete simplesmente a Portuguesa. O que que você acha que mudaria se for comprovado isso? Você acha que voltaria português pra primeira divisão e a Lusa ia cair? E que a Lusa não, e a, o Fluminense ia cair?
Nem fudendo. Não vai acontecer nada, eles vão fazer uma alteração
não,
dessa.
É complicado, porque, porra, mesmo que seja comprovado, quando que isso vai ser, tá ligado? E o processo, tipo, pra declarar isso? Mano, tem faz o quê? 2 anos que isso aconteceu?
É, praticamente.
Porra, velho.
Cara, isso não vai acontecer. A Portuguesa aí pode entrar com o recurso que for. Tipo, ninguém vai pegar ela. Quer dizer, fizeram isso com o Fluminense, mas a Portuguesa não é o Fluminense. Só tem cores parecidas, tá ligado? Tipo assim, ninguém vai pegar ela e jogar na Série A, sabe?
Moleque, porra, vai fazer o quê? Uma nova Copa Avelange? Não vai.
Não.
É. O único jeito de realmente eu acho que isso vira público de forma total e isso se apresentar perfeitamente é quando. Em outro país, um certo ex-presidente da CBF abriu a boca, tá ligado? Se ele lá não fala nada, eu acho que isso não vai ficar em off, até porque muito nego tem medo do que pode acontecer, da força política da CBF dentro do Planalto e blá, blá,
mano,
blá, blá.
Mas aquele cara não morre e não fala.
Do Fluminense lá, velho. Não vai deixar que isso aconteça.
Não, ninguém vai deixar que isso aconteça, cara. A questão é claro no nosso futebol. E o time carioca, mesmo que não seja Fluminense, Flamengo também, eles são tão favorecidos em um nível tão extremo. É só caindo a CBF que agora
até... Cara, eu não digo nem só carioca, cara. Carioca é que é mais evidente, mas paulista também, viu, cara?
Cara, tem, concordo, mas é menos do que no carioca. O carioca é bem mais agressivo.
Porra, sei lá, velho. Tipo, vou te falar que eu acho que talvez seja a mesma proporção, só que tipo assim... O problema é que ficou muito escrachado que nesse caso, vamos lembrar que não é só o Fluminense, tipo, vamos lembrar o caso inteiro. O Fluminense estava para ser rebaixado e aí a Portuguesa perde 4 pontos por causa do Everton, só que isso não salva o Fluminense de primeira, ele salva mais o Flamengo, porque o Flamengo também perde 3 pontos por causa da parte do André Santos. Então, na verdade, quem fica em 16º lugar não é o Fluminense, é o Flamengo. Então, quer dizer, você tem 2 clubes cariocas também já juntos aí nesse quesito, entendeu? É bem bizarro esse caso, né? Tipo, é mais bizarro ainda, porque, tipo assim, ele deu a declaração, essa declaração saiu ontem, isso saiu pro jornalista da ESPN, Jorge Nicola, vamos dar nomes aos bois. E aí... Ele não atendeu a ligação do Jorge Nicola da ESPN hoje, atende uma ligação da Fox Sports e fazem a pergunta pra ele se realmente ele confirma a parada e tal. Ele desconfirma, dizendo que era mentira, aí viram e fala: ah, mas tá gravado isso. Porra. Aí ele fala: ah, é verdade. Então, tipo, eu estava confuso no momento, eu estava dirigindo. Porra, como assim, velho?
É sempre assim. É sempre assim. Cara, mas é a mesma coisa que tá rolando agora no escândalo da FIFA, FIFAgate. Cara, os caras falam que, ah, não tem nada, tudo perfeitamente normal. A FBI bate na porta dele e prende. Ah, né? Aconteceu.
Ué, mas tá aqui a ligação grampeada, tá aqui todo relatório. Esse disco que eu só falo, é isso.
É que nem...
Não, mas é se investigar, acha, cara.
Sim, acho que a gente... A prova tá com o FIFA Gate aí, né? Acharam coisa pra caralho, né? A questão é, a Lusa pode ter alguma coisa se realmente o caso aí da FIFA for longe. Se começarem a pegar mais gente, aí verem que tá merda geral, fudeu, Zico presidente. Só aí.
Mas tem que ir muito longe desse caso da FIFA pra chegar na Portuguesa, viu, mano?
Não, concordo.
Tem que ir longe.
Concordo, Tomás. Mas
sim, mas o método é o mesmo.
Abre um precedente, você faz direito, Tomás. Tipo, abre uma brecha. Eles têm uma chance.
Não, e vamos perceber também que o procurador-geral do MP, né, ele tava falando de São Paulo, ele falou que o processo tava parado, porque não tinha mais pista, não tinha mais o que buscar, porque tipo assim, ele chamava o pessoal pra apresentar depoimento e tudo mais, e nego ficava tipo: ah, não é bem assim e tal, é mais ou menos, não sei, acontece, pô, foi mal, desculpa, tá ligado? Esse tipo de coisa. E com isso que aconteceu essa semana, o processo vai ser reaberto totalmente, entendeu? É.
Cara, eu não sei se também. Eu sei que a Portuguesa quer o direito dela, ela sabe que foi prejudicada e todo mundo tem certeza disso, né? Mas a questão é, eu não sei se eles deveriam estar brigando por isso, ou se eles deveriam realmente estar... Cara, vamos pelo caminho óbvio, vamos fazer o time realmente subir para as próximas divisões. Porque, tipo, eles ficaram brigando tanto tempo com essa porra que o time não tinha estrutura nenhuma para jogar os campeonatos e eles se fuderam muito por causa disso. Eu não sei. Assim, eu sei, é legal brigar pelo seu direito, mas acho que tem que ter um momento também que eles têm que parar e pensar, cara, será que essa briga vale a pena, velho? Tipo, por mais que a gente esteja certo, eu não sei.
Cara, só sei que... Não, só
é
foda, sei
mas
que...
Mas fica aquela coisa meio de injustiça, sabe? Só dizendo.
Sim, é injustiça. Todo mundo sabe que é uma injustiça, mas é o que eu falei, tipo... Essa briga prejudica.
Porra, mas cara, os caras perderam, tipo... Eu entendo que, assim, eles perderam muito com a briga. Mas pensa o seguinte, cara. Os caras tinham o direito de estar na primeira divisão, sabe? Os caras foram melhores. Os caras conseguiram colocação melhor, entendeu?
Eu concordo. Isso que é foda. Eu concordo com isso. Mas é... O que eu falo é... Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse nessa posição, sabe? De presidente do clube. O que, que eu faria, sabe? Tipo... Eu brigo uma briga que eu tô certo, que eu deveria estar ganhando... Ou eu aceito uma derrota injusta, porque entendendo que nada de bom vai ser feito.
Não, e mais uma coisa, tipo, vamos lembrar que esse ex-presidente da Portuguesa que falou sobre isso, ele, na verdade, ele não é o presidente do rebaixamento da Portuguesa. Ele é o presidente que assumiu pós-rebaixamento da Portuguesa. Então ele assume e aí... A pica tá na mão dele de correr atrás sobre isso. E meio que as coisas não acontecem na gestão dele. E aí o nego quase pede impeachment dele, uma porrada de coisa. Ele deixa o cargo, então é meio bizarra essa situação.
Não é, mas o que aconteceu com ele...
A situação da Portuguesa, né, tá foda. O clube, como o Lucas falou, está beirando a falência, não tem dinheiro. Eu acho que nesses casos, principalmente, meu, cuida do clube mesmo. E cara, bola pra frente. Porque é uma coisa, tipo, pô, você vai lutar pelo seu direito, mas daí? Você volta pra primeira divisão, você não tem um time, você não tem um clube, você fecha as portas.
É, porque na real, isso é uma coisa que você me estou também. Beleza, e a Portuguesa ganha? E ela vai pra primeira divisão. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser rebaixada. Imediatamente. Sabe, ela não tem um clube pra disputar a primeira divisão. Ela não tem um clube pra disputar a Série B, quanto mais a primeira divisão. Então eu não sei, cara. Eu realmente não sei, cara. Tá tocando Nickelback, cara. Tá tudo muito estranho.
Cara, vendeu o estádio também, né? Não joga mais no Canindé.
É, vendeu.
Jogando pra Caimbo agora.
Vendeu. Isso tá muito cretino, velho. Tá tão cretino que tá tocando Nickelback.
Tá tocando Nickelback, cara. Eu nem sei o que pensar. Eu acho que vou passar pra próxima vez, cara. Porque com Nickelback o bagulho é louco, mano. Eu continuo dançando enquanto eu escuto essa vírgula. Eu adoro dançar enquanto eu escuto essa vírgula. De qualquer forma, caso curioso está acontecendo na Rússia. Olha só, Rússia, esse país maravilhoso, né? Os russos fazem vaquinha, um Patreon, pra saída de Capelo. Olha
só.
Um baita
Patreon.
Olha.
Um baita Patreon. Eu queria um Patreon desse pro Proga, velho.
É, como é que é?
Quanto que eles já coletaram já?
Não, acho que não vem dizendo na notícia, mas vem dizendo que o objetivo é 75 milhões de euros.
Não, ó. O valor que os fãs querem atingir é nada mais nada menos que 21,4 milhões de euros, 85,5 milhões de reais.
Nossa, isso. É muito dinheiro, cara. Puta que pariu.
Cara, pra demitir um técnico, velho. Sério mesmo? Pra demitir um técnico?
E na Rússia, cara. Na Rússia se resolve jeito de outras coisas.
É, tipo, espancando, mandando matar ele.
Ah, é, cara. Tipo, porra... Joga a voz
envenenando o guarda-chuva, encostando nele.
É. Mano, várias coisas que dá pra você fazer na Rússia com ele, cara. Simplesmente deixa ele morrer de frio.
Cara, só levantando uma discussão, você acha que não tem muitos desses técnicos que fizeram fama muito antigamente, até hoje eles são prestigiados demais?
Luxemburgo?
O Fábio Capello, pra mim, eu acho, que é um dos casos, sabe?
Luxemburgo?
O Brasil, você mais acha isso, mano.
Eu acho o Luxemburgo.
Brasil, não sei, nem tanto, mas na Europa também tem, pô. Eu acho até o Rafa Benítez, que foi contratado agora pelo Real Madrid, um cara que, tudo bem, ganhou, porra, uma Champions foda com o Liverpool. Mas, Depois disso, foi isso, não foi concordo, tão
foi
bem.
Isso. É, foi isso. Você não fez mais nada.
Eu tava técnico do Borussia. Eu fiquei indignado.
Cara, assim, acho que tem vários técnicos nessa situação. Eu acho que o Luxemburgo foi o extremo. Que eu acho que ele foi por...
Não,
sem motivo.
Filipão, velho.
Cara, pra mim o maior extremo é o Filipão, cara. Tipo, ele vai pra seleção, ele tá todo mundo sabe que ele tá ultrapassado, porque ele recebe. Ele recebe a seleção de presente.
Aí não, ele tava rebaixando o Palmeiras, né?
Vamos ele rebaixou isso, o Palmeiras. Né? Ele rebaixou o Palmeiras e recebe a seleção de presente. Aí ele toma de 7 numa semifinal de Copa, toma de 3, tipo assim, em 2 jogos o cara conseguiu tomar 2 gols e fazer 1. 10 gols, desculpa. E fazer 1. Cara, e aí de brinde o cara me ganha o Grêmio. Vai nada, mal com o Grêmio. E de brinde ele me ganha de novo bilhões de dinheiro lá da China.
Não faz sentido.
Eu quero ter a vida do Filipão, velho. Na moral. Não, eu quero ter a vida do Mortosa.
Também, que não faz nada, literalmente nada. O Filipão ainda toma umas broncas, né?
É, cara, vamos lembrar aqui no caso do Fábio Capello, que ele foi treinador daquele Milan foda do início da década de 90. Depois ele foi técnico do Real Madrid, não deu certo. Voltou a ser técnico do Milan, não deu certo. Da Roma. Da Roma ele ganhou o último Cáucho da Roma, né?
No caso. Cara, se eu não me engano, o Fábio Capello, antes desse. Deixa eu dizer. Antes dessa fase Cristiano Ronaldo, o último título do Real Madrid era com o Fábio Capello, se não me engano, foi 2006.
Sim, 2006, 2007. Sim. Foi depois que ele saiu da Juventus e depois ele treinou a seleção inglesa de 2007 a 2012.
Que também foi uma bela, péssima direção dele, né?
Mas também, né? A seleção inglesa vai ser fracasso.
Você pode colocar qualquer técnico lá que os caras vão jogar mal. Não adianta.
É. Com o Rooney carregando todo mundo e tomando a bronca dizendo que ninguém não joga nada.
Isso é uma coisa. A Rússia, os caras querem, tipo, tirar o cara. Mas eles não vão muito longe, tipo, qualquer treinador.
Eles não têm um time forte, né?
É,
não vai dar nada.
Não tem jogador, velho. Porra, vai fazer o quê?
Não vai adiantar muita coisa mesmo, não, cara. A Rússia, cara, é tipo. Se fosse, tipo, sei lá, a Bélgica, né? Que tem um time ainda.
Sim.
Mas a Rússia, realmente. Agora, tem outro técnico que eu acho que, cara, pra mim não é nada, que é o Parreira, velho.
Nossa.
Parreira.
Ele já foi um bom técnico.
Parreira, não, nunca foi.
Desculpa. Eu não gosto dele, bom, nada.
A tática do... O Parreira tem aquele lema dele que é: se a gente tá com passo de bola, a gente não pode levar gol. Não é uma parada assim?
Não sei.
É uma parada assim. Não, mas o melhor é a frase dele, que o gol é um detalhe no futebol, porra.
Cara,
um importante detalhe.
Eu acho engraçado que ele passou, tipo assim. Eu lembro que ele. Falaram muito dele que ele fez um sucesso do caralho treinando seleção da Arábia, tá ligado? Tipo, da Arábia. Sabe? E eu não entendia isso. Tipo assim, por que chamavam o cara? Que é o da Arábia? Tipo, não tô entendendo, velho. E aí ele tem esse histórico da seleção. Qual que é a parada do Parreira com a seleção? Quem era foda da seleção era o Zagallo, mano. Sei lá, velho. É outro cara, eu não entendo, realmente não entendo o Parreira, velho. Nada. Não faço a mínima ideia do porquê que ele foi técnico.
Outra pérola do Parreira. A CBF é o Brasil que deu certo.
Ah, é?
Sério mesmo, Gabriel?
É. A gente tá vendo aí.
O cara conseguiu perder uma Copa com uma seleção absurdamente foda, cara.
Verdade.
Que é a Copa de 2006. Com seleção agressiva demais e o cara não conseguiu.
Eu acho que esse é o caso extremo. O cara pegou um time muito forte e ele perdeu muito feio, tá ligado? Um time muito forte, tá ligado?
Foi. Zidane dando baile naquela seleção. Puta que pariu.
Nossa, a nossa seleção era muito forte, cara.
Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno.
Ronaldinho no ápice. Kaká melhor do mundo na época.
Não, Ronaldinho Kaká, no ápice. Kaká no ápice. Todo mundo. Sim. Roberto Carlos jogando bem pro caralho.
Cara, o Roberto Carlos, cara, na lateral direita de reserva tinha o Cicinho, que tava numa puta fase.
Tava jogando pra caralho, verdade.
Não, cara, até o Robinho tá jogando bola. Tinha o Juninho Pernambucano, viado.
Nossa, o Juninho Pernambucano nessa fase fazia chover.
Roberto. Essa Roberto. Fase que ele tava ganhando tudo.
Nossa, a seleção era absurda demais, né? Na época que o Lúcio jogava a bola, né, mano?
Não, o Luan, a zaga era Lúcio e Juan. Nossa. O Juan tá jogando muito nessa época, cara.
Nossa, cara, verdade.
O Dida do Milan.
Nossa, o Dida impossível. O Dida, sei lá, mano, ele pegava qualquer coisa. Caiu um meteoro, ele pegava, mano. Nossa, cara, como ele conseguiu perder com essa seleção, né, mano?
Daí você pega essa seleção de 15.
É.
Nossa. Não, não, o melhor de tudo é você não ver o Coutinho com o título ainda do remix, mas seleção é pra outro momento.
A seleção a gente ainda vai comentar disso. Temos outras notícias, não tem nada a ver com futebol, mas a gente tem que falar delas, então bora lá.
Corega que mata! Gol!
Dói pouco ouvir dessa porra, né? Dói pouco.
De leve.
Dói pouco. Isso é porque vocês não escutam como eu tô escutando, que eu escuto mais alto que vocês, tá ligado? É, de qualquer forma, vamos falar um pouquinho do UFC? Na verdade, eu vou falar inteiro, porque o Arthur não tá aqui e é só ele que comenta tudo do UFC. Eu tô escutando alguém arranhando alguma coisa muito agressivamente, assim. Bem, de qualquer forma, UFC, Fabrício Verdão, campeão dos pesos pesados. Aleluia, agora senhor, um brasileiro campeão da UFC.
Uhul! Porra, tava na hora já. E cara, tava na hora do Velasco perder essa porra.
Já. Então, assim, a gente reclamou no último que a gente falou de UFC que o Velasco não lutava, sei lá o quê. Foi lutar, tomou cacete. Parabéns. Parabéns, esse aí. Verdão lutou pra caralho, mano. Puta que o pariu, velho.
Desde que ele voltou pro UFC, ele não perdeu nenhuma luta, né?
Não, ele ganhou todas e acho que ele ganhou ele não ganhou todas por nocaute, mas quase todas por nocaute.
Não, essa ele ganhou submissão, não foi?
É, submissão, é o TKO, técnico KO. E assim, é absurdo porque todas as lutas do Verdun, desde que ele voltou, bem lembrado, Tomás, até agora, o principal aspecto dele tem sido tático, tem sido técnica, assim, de saber o que ele tem que fazer na luta. Tipo, todas as lutas ele entra sabendo exatamente o que ele tem que fazer. Em nenhuma luta você vê uma trocação desnecessária, ele partindo pra cima sem motivo, assim. Todas ele sabe exatamente como ele tem que ganhar, quando ele tem que ganhar. Parece, assim, milimétrico o que ele tem que fazer, sabe? Ele sabia que ele era extremamente superior que o Velasquez no chão, e talvez seja atualmente o melhor lutador de chão que a gente tem no UFC atualmente, nos pesos pesados eu acho com certeza. E ele pegou o Velasquez, botou no chão e falou: foda-se, você não luta, eu bato em você, eu te surro. O Velasquez saiu feio, vocês viram a pós quando saiu?
Ele nem foi pra entrevista de após, tá ligado, entrevistas pós-luta, tá ligado, ele foi direto pro hospital.
Nossa, cara, o Verdun brincou com ele, né, cara?
Não, e o mais legal é que agora estão falando que, graças a isso, ele resolveu o problema do Cigano, que o Cigano vai lutar de novo pelo título. Não, o Cigano não pode lutar de novo pelo título, o Cigano vai tomar outra surra pelo título, tá ligado?
Nossa, ele não vai... O Cigano, mano, não vai fazer nada, cara. Se o Cigano lutar com... E o que mais surpreende, o Verdun tá lutando bem pra caralho em pé. Pra caralho em pé. Tipo, isso que é o mais surpreendente, porque todo mundo pensou que ele jiu-jitsu é o que há, sei lá o que. Não, não. Ele tá lutando bem nos dois, cara, Cigano na má fase que ele vem, cara, ele pega o Verdun, ele toma uma surra, cara.
Velho, Cigano bom é o Igor.
Eu concordo.
Nossa, velho.
Eu concordo, até porque voltou o Tosco Chanchado, essa piada faz sentido
voltou,
de novo.
Voltou.
Claro que senhor.
Curtiu pra caralho, mas continua.
Foda-se! De qualquer forma, a referência é Tosco Chanchada, parabéns, ele tá no meu melhor guest show de semana que vem, já ganhei, é meu, não pode falar ele, porra. De qualquer forma...
Porra, tipo, o Michel Mader, eu vi primeiro.
Não, eu vi primeiro e pronto, tá ligado? Eu falei primeiro, eu vou falar,
falei.
Até porque eu sou o host do cast, eu posso falar com a hora que eu quiser, né?
Mimimi.
O Tomás falando mimimi é uma contradição muito forte, cara.
UFC.
Não tem mal o que falar. É isso, tá ligado?
Não, eu tenho uma coisa pra falar. Daqui a pouco vai ter Crocop decidindo a porra do título. Isso vai ser muito engraçado, cara.
É, isso vai ser mesmo. Eu não duvido nada. O peso pesado está muito chato no UFC.
Tá, cara, e o Crocop voltando. O Crocop não consegue nem dar mais um chute, mas ele vai arrebentar a galera.
Ele tá ganhando, foda-se. Ganhou. Ganhou a primeira luta, ele só precisa continuar ganhando, tá ligado?
Se ele ganhar três lutas, ele pega, ele já vai ser candidato ao título, tá ligado? Porra.
É, cara, mas já era. Essa categoria aí agora é ver como é que vai ser. Se eu não me engano, teve uma declaração do Dana White falando: o Arlovski tá maluco, não para de me encher o saco, mano. Que agora ele quer uma luta, tá ligado? Só isso, declaração engraçada do...
Cara, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. O Dana White era lutador?
Não.
Ah,
não,
tá.
Mas ele sempre...
Então ele é só branco mesmo.
Nossa!
Foi pra isso, só. Você esperou o tempo inteiro só pra isso, é mesmo?
Não, não, não. Porque eu realmente tava afim de ter a curiosidade de saber se ele era lutador ou não.
Tá.
Porque ele é meio fortinho, né?
Não, ele é forte. Ele é louco.
Não, mas ele é praticante. Ele é praticante. Ele não luta MMA, mas ele lutava... Antes de ele construir o UFC, ele lutava jiu-jitsu brasileiro e fazia Muay Thai.
É, e é que também, como ele é o presidente, ele tá sempre ali, vai que um dos lutadores fica maluco, você precisa saber se defender, né, mano?
Não, e ele já teve que apartar a briga, tá ligado? É. Aquelas brigas de pesagem. É. Ele já passou briga, então, tipo, tu não pode ser pequeno pra apartar a briga de uns carinhas ali,
eu
não.
Eu até me surpreendo que tem o Miyazaki lá, árbitro. Como é que aquele árbitro faz algo? O Miyagi até faz alguma coisa, agora ele... Aquele japa brasileiro não segura ninguém, não, mano.
Verdade. A não ser que japa brasileiro seja tipo ninja, tá ligado?
É.
Ninja do Brasil. Sub-Zero brasileiro.
O karatê 30 vezes melhor que o do Lyoto Machida, tá ligado?
Tipo isso.
Pode ser isso. Nunca se sabe. Mas é isso. Vamos pra próxima, que é outro esporte também. Warriors campeão. TNBA. Ninguém sabe.
Chupa, Lucas. Chupa.
Cara, Tomás, você nem tava na época da piada com a NBA pra você fazer essa referência, cara.
O cara nem sabe quem é o Fernando, cara.
É verdade. Na verdade, acho que ele sabe, porque o Fernando foi quem falou pela primeira vez. Tomás é foda-se.
É verdade.
É verdade, inclusive o Fernando.
Que virou até uma música, né? Foda-se, foda-se, foda-se.
É a música do Tomás, mano.
Caralho!
Porra, é a música do Tomás, Cry. Putz.
Eu queria torturar essa porra.
Porque você nunca lembrou disso. Mas é isso aí. Warriors campeão. Todo mundo, quando começou, né, a série, todo mundo falou 4-0 Warriors. Warriors vai varrendo essa porra. Não vai ter chance pro Cavaliers. Aí o começo foi muito, muito bom. É, ninguém imaginava que a parada fosse parar em 2-2. O Cavaliers chegou a ter chance, mas eu acho que se resume a uma coisa. O melhor time ganhou, isso é indiscutível. O Warriors é muito melhor time, não só que o Cavaliers, mas qualquer outro time. E o Cavaliers estava muito, mas muito desfalcado para conseguir jogar umas finais 7 jogos, sabe?
É que eu acho que não foi tanto o melhor time, mas vai poder montar o melhor elenco, tá ligado? Porque ficou claro durante os jogos que era assim... Cara, nós temos o LeBron no time titular, ele não pode jogar 40 minutos, ele pode jogar 35. Então, nesse meio, nesses 5 minutos, a gente bota os reservas, não dá.
Não, o LeBron, na verdade, ele jogou média de 45 minutos por partida. Cara, quase porra, tudo.
Quase tudo, tá ligado? Até porque não tem como, exatamente nesse ponto, né? Como não tem reservas boas o bastante no Cavaliers, porra, tu vai tirar o LeBron, tu perde, tipo, um time inteiro.
Então, assim, eles teriam se tivesse Love e Irving jogando. Sim. Mas não tinha os dois. Tipo assim, na verdade, eu realmente acho que o Cavaliers teria uma real chance se o Irving e o Love estivessem jogando. Isso ia resolver milhares dos problemas dele. Love em lance de fora muito, muito superior a qualquer outro do time. É, o Irving, porra, o cara quebrou o joelho na partida. Tipo, claramente foi o melhor jogador da partida, sabe? É, então assim, é meio absurdo. E a gente vê um Cavaliers o tempo inteiro dependendo muito de caras que você não pode confiar, tipo o Dellavedova, tá ligado? O Tristan Thompson e o J.R. Smith maluco fazendo 8 cestas de 3, tá ligado? É, são coisas que, assim, aconteceram, mas tipo, não é o que você espera. Ele tava tendo chances onde ninguém nunca imaginou que teria. E óbvio que tem o fato do LeBron James ser feito de adamantium, né? Também tem essa questão, e de que, tipo, chegou um momento, acho que foi no jogo 3, que o Warriors simplesmente falou, não tem como a gente impedir o LeBron, então a gente simplesmente deixa ele fazer o que ele vai fazer, e aí ele marca 40 e tantos pontos por partida, e a gente resolve o resto, porque senão não tem jeito.
Não, mas é uma coisa, estou falando do Cavaliers, mas, meu, vamos destacar o campeão também, né? A temporada que o Warriors fez, velho, foi excepcional, do início ao fim. Foi o primeiro da conferência dele, Lucas?
Foi não, ele foi, não só, foi o melhor time da conferência, como...
Melhor geral.
Uma das melhores temporadas da história da NBA.
E a temporada que o Curry fez é absurdo. O não, pessoal ele... que, tipo, não acompanha basquete, se você só pesquisar, tipo, no YouTube, lances do Curry, vocês vão ficar pasmos. Porque os dribles que ele dá, meu, moleque liso, tá ligado? O que esse maluco joga, tipo,
Ele é absurdo.
É brincadeira.
Então ele é que joga suave no
NBA. Ele que joga suave na NBA. O Curry, ele tem uma habilidade especial, que é não errar. Aí, o que acontece? Ele lança, a bola cai. É tipo, é simples assim, ele lança e a bola cai, não importa. Tipo, tem um
então, ele usa aquele super poder lá do
ele usa o super poder do Kuroko no Basque lá. De lançar de longe. Tipo assim, tem um lance, acho que é no jogo contra o Rockets, que é tipo assim, ele vai no corner, no canto da quadra, ele é jogado, ele se joga, tá todo torto, ele lança a bola e ela cai. Ele tá, tipo, muito torto, muito bizarro, e a bola cai. Ele não importa, sabe? É, tanto que no jogo anterior a esse, no jogo 5, teve meio que a disputa entre LeBron e Curry, e de repente ele fez 5 cestas de 3 seguidas sem errar, sabe? Tipo, tá bom, você vai fazer isso. Mas vale lembrar também que o Warriors é o que o Carlos tinha comentado, o Tomás também, eles têm um time completo, muito superior. Pra você pensar que o Iguodala é reserva deles, é uma coisa absurda. O Iguodala é reserva, e o Lee, que foi um dos primeiros picks no draft quando ele surgiu, nem joga, sabe? E aí você tem caras como o Damon Green e o Klay Thompson, que também fez uma temporada foda, facilmente pra mim o melhor defensor de perímetro dessa temporada, dos últimos anos talvez também.
É uma coisa pra destacar também, a franquia mesmo da NBA, que proporciona os times a se reerguerem. Tava passando no jogo, a gente tá gravando um dia que acabou a final agora. Eles mostraram tipo a sequência do Warriors desde que o Stephen Curry chegou. Meu, o time, tipo, de 2009 pra cá, você vê a crescente de vitórias, você vê, tipo, como o time vem mudando, muito por causa dos drafts de jogadores que eles pegam. A NBA tem uma rotatividade de times bons, de jogadores que aparecem. Então, isso que torna mesmo a liga forte. Por exemplo, o Miami Heat e os Spurs não foram longe essa temporada. Os dois foram os últimos finalistas, sim, entendeu? Onde que foram os Cavaliers e o Golden State temporada passada? É muito bom ver essa rotatividade de times.
Não, mas aí tem um porém, né? O Miami Heat não foi longe, mas o LeBron foi.
É, sim, o LeBron. É que tem a parada também de que o LeBron carrega times sozinho, né? É tipo, ó, a sexta final consecutiva dele. Só isso, só. Sabe? É, pra aqueles que falam que ele não joga nada, sei lá o quê. Mas de qualquer forma, isso que você falou, Tomás, se você lembrar, o Cavaliers era o primeiro pick no draft em 2013. Tipo, eles eram um time lixo. Quando saiu o LeBron, eles foram pro inferno. Tipo, eles não jogavam. Sabe? Era risível. O Warriors, então, é um dos times que na história tem uma das piores decisões contratuais da história. E agora voltou, sabe? É que, assim, não vamos lembrar, se o Will Chamberlain foi vendido, o Curry também pode, né? Nunca se sabe, não duvide, o Warriors é maluco. Fora isso é legal, porque a gente viu nesse playoffs vários times. Não foi só um, que ninguém lembra. O Rockets não é um time famoso. O Clippers não é. O Hawks não é. O Hawks talvez com o Dominic Wilkins, mas tipo, são times... quem são esses times? Mas estão ali, tem elencos fortes, sabe? Ah, é interessante isso. E provavelmente ano que vem vai ser outro finalista, vai ser outro campeão, tá ligado? São raros os times que ganham dois campeonatos seguidos.
Não, o mais legal é você ver, como você colocou agora, são várias franquias que já estiveram fortes em algum momento. O Rockets foi muito forte naquela época que tinha um chinesinho de 2,50m lá.
E Yao Ming.
Ele foi forte nessa época, mas não tão forte quanto até foi, chegou agora com o Harden. E você vê essas franquias crescendo, e tu vê franquias que são históricas na NBA indo muito mal.
É.
Porque Boston tá mal. Knicks vai, não vai.
A voz do Mr. Catra! Caralho!
Puxou o pai.
Mas pera aí. Se eu sou branco... Logo sou... Não, você foi do Stanley.
Não. Continua seu argumento, pelo amor de Deus.
Então, aí... Nesse quesito... Oh, pera aí, mas eu posso ser meio andei. Não, foda-se, vamos lá. É, deixa eu continuar. E aí você vê como, pô, o Los Angeles também tá mal esse ano. Então você vê essas franquias que são muito históricas na NBA, que fizeram grandes jogos históricos. E elas não vem tão bem, tá ligado? Então daqui a pouco você pode ter uma NBA com franquias novas muito fortes, e as franquias clássicas, Chicago, Boston, Los Angeles, New York, muito fortes também, porque essas franquias, mais do que as outras, elas têm um poder de capacitação, de, não capacitação, mas de capitalização, de patrocínio, de receita, de tudo mais, muito pesado. Então, porra,
mas
daqui a pouco a gente vai ter uma NBA fantástica, tá ligado? É essa a perspectiva.
Sim, sim. Eu acho que gostei. Esse foi o primeiro playoff que eu acompanhei na real, que eu acompanhei pra valer, que eu vi os jogos e tudo mais. Gostei pra caralho. Achei incrível. Acho que é uma sensação que você tem só vendo o UEFA Champions League, sabe?
E NFL.
Nunca vi NFL.
Ah, não, muito chato, cara.
Cara, NFL é muito foda, cara.
Gente que gosta de agarrar homem não é pra mim, não.
Mas eu gostei pra caramba dessas finais. Eu gostei que foi diferente do que todo mundo imaginava. Cavaliers brigou. Sim, todo mundo sabia que era impossível. Eles fizeram mais do que qualquer um imaginava que eles fossem fazer. Isso é surpreendente. E quem sabe? Alguns estão falando que talvez role um desmanche nos Cavaliers, porque, bem, o salário de Irving, Love e LeBron é muito caro e tudo mais. Mas agora é ver como vai acontecer. Eu tô muito feliz por essa primeira parte dessa temporada. Eu vejo uma próxima temporada bem mais interessante. Eu não vi como foi o draft.
O draft já foi?
Já.
Já
foi decidido o pick do draft.
Ah, não, tá.
Ah, mas é uma putaria o draft também, que eles vendem, né, muda a posição. Puta,
o draft é um dia divertido pra caralho. O primeiro dia do draft é muito divertido de ser acompanhado. Outros dias foram, mas
o primeiro dia é louco, porque você tem, de repente, o cara é o primeiro. É que, por exemplo, o 76ers, que é um time bem merda. Mas eles querem ser merdas porque esse é o objetivo deles, né? Porque a gente tem isso na NBA, tá? Tem time que quer ser ruim exatamente pra conseguir ganhar no futuro, né? Só que tá demorando um pouco pro 76ers. De qualquer forma, eles estão lá. Eles têm o primeiro pick, aí eles vão vender o primeiro pick deles pra, tipo, Miami Heat, tá ligado? Sempre rola esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, o time que compra acaba ganhando muita grana, acaba ganhando um bom jogador, assim. É equilibrado. De qualquer forma, não tem nem comparação com o que rola no Brasil. Mas eu gostei. Eu gostei pra caramba. Eu achei que foi da hora. Acho que foram umas finais bem loucas. A gente pôde ver dois dos melhores jogadores da história aí, um contra o outro. A gente pôde ver uma partida incrível. Acho que foi legal. Acho que no geral foram uns playoffs maneiros. Teve buzzer beater pra caralho. Teve jogo merda, assim como teve jogo foda. No final foi bom. No final eu gostei. Gostei dos meus primeiros playoffs na NBA. Tô gostando de acompanhar.
Mas eu ainda acho que o jogo mais foda de todos os playoffs foi o jogo final de Clippers e Spurs. Aquele jogo foi louco.
Foi louco pra caralho. Eu não sei se eu vou dizer que foi o melhor, mas tipo, eu gostei pra caralho daquele jogo. Gostei muito mais porque eu gostei pra caralho do Chris Paul. Chris Paul é um jogador que eu acho do caralho, mano. Acho que ele joga demais, velho. Logo menos aí, cara. Nossa, esse Chris Paul. Inclusive tem muito craque, mano. Tem muito craque na NBA, velho. A NBA é uma loucura. É uma loucura demais, tem craque demais enrolando todo mundo. E parece que vai ter um brasileiro no draft desse ano, não é?
É o Bebê?
Eu não sei, parece que vai ter um brasileiro no draft.
Fala que é o Bebê, né? O cara veio da NBB.
Nossa, eu dei a brecha, né,
velho? Vamos falar de seleção brasileira, pelo amor de Deus. Ah, esse Nickelback, hein? Olha só que coisa. Esse meu guilty pleasure. De qualquer forma, a seleção brasileira começou a Copa América. E o que vocês querem falar? Começa aí o Rage. Quem começar xingando a seleção brasileira?
Com quem começar? Vamos lá.
Com quem começar? Eu não sei.
Não, eu sei que quem não começar. É ponto. Quem não começar com o menino de ouro, com o menino Neymar, tá ligado?
O Neymar é o único que tá lá, né, mano?
Cara, o melhor são os memes que rolaram na internet. A seleção brasileira comemora um gol, tá faltando o Neymar.
A seleção brasileira faz qualquer coisa, tem o Neymar, né? Que é só isso.
Não, tipo, só a foto do Neymar mesmo, só o Neymar sozinho. Não tem mais ninguém. Cara, e é incrível. A gente tava comentando isso tanto no Twitter quanto no Skype, né, Alec? Tipo, como o Neymar, ele já percebeu que ele tá no meio de um antro, né? Tipo, não dá pra jogar ele do lado. E aí ele só pega a bola e ele toca pra dois jogadores. Ele toca pro Fernandinho e ele toca pro Willian. Acabou, é, ele não toca mais ninguém.
Ele só toca pra duas pessoas, cara. Eu acho surpreendente.
Cara, teve lance, cara, que ele deu um puta contorno, assim, de vários caras dando espaço pra ele dar passe, assim. O cara deu um puta contorno e tal, e passou lá no pro Willian na puta que pariu, que cruzou pra ele fazer o gol de cabeça.
Cara, mas
não, o mais engraçado foi mal, Lucas, é que a gente xinga muito o Daniel Alves, tá ligado? Mas se também o Daniel Alves também não tivesse na seleção, também, a gente não tinha mais ninguém pra tocar também pro Neymar na lateral direita, tá ligado?
É verdade. Não, assim, é porque o Danilo tá machucado, mano.
Eu tô ligado, cara. Eu gosto do Danilo, do futebol do Danilo, mas, porra, ele já...
Uma coisa, cara. Se esse time da seleção brasileira fosse um time igualitário, fosse um time... É, no caso, assim, um time com bons jogadores em boas posições, essa partida que o Neymar fez não seria uma partida boa, seria uma partida de jogador fominha.
Sim,
mas como,
com certeza.
Mas como ele é o único jogador que joga direito, ele é um jogador fantástico, tá ligado? Essa partida foi fantástica.
É. Mas aí que tá, tipo, há um tempo atrás eu critiquei o Neymar aqui, que eu achava uma dicotomia muito grande dele. Tá ali bonito agora, né? Mas, tipo, a diferença é que no Barcelona ele era um jogador que procurava muito mais o passe antes do drible e procurava muito mais jogar pra equipe e tal, procurava ter o maior do passe pro Messi, muito passe pro Suárez, antes do drible. E na seleção brasileira fazia o contrário. Só que eu percebi nesse jogo, principalmente, que, tipo assim, vira e mexe em campo, o Neymar pegava e voltava pra armar o time, e ele parava a bola e ele olhava e falava: tá, não vou tocar pra quem? Ah, tá, Willian.
Sim.
Vou tocar pra quem?
Não tem armador no time, velho.
Não tem, você tá certo. Mas isso, pra mim, é que assim, o Neymar, ele é disparado o melhor jogador da seleção, e eu acho que ele aprendeu. O Neymar amadureceu pra caralho desde que ele foi pro Barcelona, e ele realmente, eu vejo um Neymar que se adapta muito mais ao jogo, sabe? Quando ele tá no Barcelona, ele toca pra geral. Tipo, ele não tem medo nenhum de tocar a bola. Tipo, ele vê alguém livre, ele toca. Porque ele sabe que é recíproco, sabe? Ele vai receber de volta bem. Agora, mano, desculpa, você toca pro Fred, velho? Se ele dominar, já é um sucesso, cara. Porra, aí é difícil demais, cara. Eu não culpo ele pelo que ele tá fazendo. Porque, assim, os únicos caras que estavam jogando, ele tocava a bola. Porque teve um lance no contra-ataque. Cara, ele errou. Ele deu uma tropeçada e tocou pro Diego Costa lá. Douglas Costa. Confundi.
Deus queria que fosse o Diego Costa.
É, nossa, aí seria gol. É, mas ele deu uma tropeçada. Eu não sei se ele viu. Ele no contra-ataque, ele deu uma tropeçada.
Ah, não, ele de meio que divide, ele sai catando o cavaco, aí ele percebe que ele não vai ganhar, ele dá um passe.
Não, é tipo, e aí o Douglas Costa, óbvio, que erra, tá ligado? É engraçado até, porque eu fiquei puto, porque era pra seleção ter empatado aquele jogo e eu cravar no bolão.
Que passe que ele dá pro segundo gol, hein, cara?
Sim, absurdo. Caralho, aquele passe é absurdo, tá ligado?
Na moral, eu pensei que o cara ia perder o gol. Ele demorou muito pra chutar.
Demorou mesmo. Mas, ó,
eu pensei que, assim, o Douglas Costa é um jogador mais cebões que existe nesse país, tá ligado? No mundo, na minha opinião. Eu pensei muito que ele ia fingir que ele ia chutar e ia dar um quartinho pro lado pro goleiro passar igual uma bala, tá ligado?
Eu imaginei muito que ele fosse implodir sem saber o que fazer depois do passe.
Mas o problema do Douglas Costa é que, tipo assim, sabe aquele maluco que ele é habilidoso, mas ele não é tão habilidoso, mas ele acha que ele é o Messi? Pra mim é o Douglas Costa, tá ligado? Pra mim ele acha que ele é o Messi preto, só que não é.
Só que ele não é nada perto, não é? Ele não é nada perto do Felipe Coutinho nem do Willian.
Exatamente. Então... E aí eu paro pra pensar assim, eu fico olhando e... Aí deram notícia que o Coutinho tava com problema na coxa, por isso que ele não jogou esse jogo.
Prefiro sem as pernas. Prefiro sem as pernas.
Concordo, prefiro ele de muleta jogando. Acho que de muleta ele dava um passe decente pro Neymar, né? E agora ele tá liberado pra jogar, tipo, e tão falando que vai manter o mesmo time do Dunga. Cara, Dunga, na moral, você é muito burro.
Não, dá pra fazer uma seleção tão melhor, tá ligado? Só nessa última temporada, tá ligado? Quem jogou bem de brasileiro? Não jogou bem de brasileiro. O Felipe Coutinho dava pra ter entrado. O Felipe Anderson comeu a bola na lado. O jogou pra caralho. Tipo, não entendo, porque não tá aí.
Cara, dá pra convocar os caras do Brasil, mano.
E outra coisa,
eu não gosto do Santos. O Lucas Lima dá pra convocar,
Lucas
cara.
Lima tá jogando, mas o Lucas Moura, por que não foi convocado até agora?
Eu não sei porque o Lucas não foi convocado.
É Biva porque ele não convoca o Luquita, né, Lucas?
Cara, o Tomás tinha que citar o cara que eu mais falo no podcast, disparado, que é o Lucas. Mas,
cara, sabe o cara que devia ser convocado, na minha opinião? já que falta esse meia e o no caso o Coutinho ele rende mais pela esquerda, convoca o Kaká pra jogar centralizado, cara.
Não, o Kaká já acho que
não.
Já acho que não.
Kaká não.
Mas tipo, mas é só o Coutinho. O Coutinho joga mais jogando aberto pela esquerda, quase na mesma posição que o Neymar. Só que o Neymar, ao mesmo tempo, ele também consegue jogar em várias posições, assim como o Coutinho também. Vamos lembrar que aquele time do Liverpool que meteu gol igual um condenado, que tinha Sturridge, Sterling e Suárez na frente, tinha o Coutinho jogando mais atrás do meio campo.
Cara,
então essa... o Coutinho sabe fazer essa posição.
Com esse time que foi convocado, dá pra fazer um time titular decente. Dá pra fazer um time titular decente com a minha visão. É, de goleiro, eu nem vejo problema muito com o Gé. Eu preferi o Diego Alves de titular, mas... não vejo problema também com o Jefferson. Até aí, qualquer um dos dois, pra mim, tá excelente. Eu deixei Thiago Silva e Miranda. Aí, já que tá o Daniel Alves, não tem mais ninguém. Daniel Alves, Felipe Luiz. Fernandinho e Casemiro. Felipe Coutinho no meio. Aí você deixa o Firmino lá na frente e o William Neymar. Ponto. Pra mim, é uma boa seleção, tá ligado? Dá pra jogar. Sabe? Só que nunca é essa seleção que joga.
Não tem Fred, tem Davi Luiz.
Cara, porque o Dunga, pelo menos, não, se é pra, tipo, não ter esquema tático nenhum, pelo menos olha os caras que jogaram bem, os que não jogaram, e fala assim, esses continuam, esses não, é isso, tá ligado?
É que se ele considerar os que não jogam, ele tem que tirar 7 jogadores.
Não, mas o mais engraçado é que, por exemplo, beleza, o Diogo Tardelli, quando jogou na seleção, ele jogou bem. Mas ele jogava no Atlético nessa época, você tem que ter essa ponderação. E jogar no Atlético, como o Atlético jogou no final de Copa do Brasil, jogando no Campeonato Brasileiro, jogando bem... é uma coisa.
Cara,
jogar no Shandong Blue Dang.
Ele não tem físico. Ele não tava conseguindo correr, velho, contra a zaga. Desculpa. Ele não tinha físico pra competir, velho.
Não, mas, e mais
pra
uma
mim
coisa.
É absurdo. Atacante titular da seleção brasileira que joga na China. Pra mim, isso não existe, tá ligado?
Não, pra mim, cara. E pra mim, tipo assim, o mais absurdo é. Ah, sei lá. Se ele tivesse um Jô como central, como reserva do Diogo Tardelli, como tinha na Copa. Então você vira e fala.
Não, na Copa tem o Fred, porra.
Não, era Copa era titular e o jogo banco de reserva. Por exemplo, tô dando um exemplo se fosse o jogo no banco de reserva, tá ligado? Você vira e fala, porra, eu tenho um jogo. E eu tenho um Diego todo jogando na China. Tá, vai o Tardelli, tá ligado? Tipo, vai o Tardelli que mal ou bem o Tardelli mata a bola, tá ligado? E sabe jogar bola. Agora, cara, você tem uma homem como o Firmino que, porra, jogou muito bem na Alemanha esses últimos anos. Nessa sua temporada jogou bem. E quando foi botado pra jogar nessas posições ali de mais perto do gol na seleção, meteu o gol, tá ligado? Então, porra, bota o moleque pra jogar, caralho. Qual a preocupação? Que inferno, velho.
Sim, você tem um cara que joga bem, que faz o papel dele bem, por que você não coloca? É que nem eu falei, o Casemiro. Casemiro, quando ele joga, jogou bem, tá ligado? Tipo, ele fez o papel dele. Cara, é extremamente superior
não,
ao Elias.
Mas eu acho que o Elias... não, eu acho, cara, que o Elias, ele cobre cota. A cota do jogador que é Brasil, que joga no Brasil. Tem que estar.
Aí já tem o Jefferson, pô, que joga na segunda divisão, pô. É duas vezes.
E tem o Robinho na reserva, mano. Robinho, mano. Robinho é outro, cara, que não faz o menor sentido. Robinho não vai jogar nada depois disso, mano.
Não, e o...
só foi pra se focar o Santos, filho da puta.
Não, o Tomás falou, tipo assim, primeiro que eu já acho que não era pra ter levado o pornimo de Everton Ribeiro, era pra ter levado o Lucas Lima, né? E aí o Santos estaria em último, né? Vamos botar bem claro, estaria na lanterna se leva o Lucas Lima.
Sim.
Mas, porra, Felipe Anderson fez uma temporada do caralho, tá ligado?
Cara,
e aí você me faz, rapidão, e aí você me faz o quê? Tipo, você joga o Fred, que no Shakhtar joga de volante, e bota o maluco de meia. Porra, bota o Felipe Anderson pra jogar, caralho.
Sim. Não, mas você tem outro cara, o Carlos Eduardo, que joga no Nice. Fez uma ótima temporada, foi um dos artilheiros do campeonato.
Cara, sabe o que você é pra chamar uns caras grossos pra ser atacante mesmo? Chama o Jonas, que tá no Benfica jogando bem pra caralho, velho. Se foda o nome, chama o Jonas.
Chama o Jonas, se foda. O Jonas mete gol, velho.
Verdade.
Mas, sabe o que você tá me lembrando muito? É, na primeira passagem pelo Dunga, aqueles jogadores, tipo Alfonso da Silva, tá ligado? Filho da puta do cara na 4. Só aqueles caras que o Dunga convocou pra seleção pra vender. Tá me lembrando muito essa história.
Mas é, tipo, eu até puxei.
Os jogadores do Shakhtar, tá ligado? Tipo, vender, tipo, Fred, vender Douglas Costa, Elias, sei lá, vender pra. Meu, porque não pode ser, cara. Não pode ser que um cara, um treinador de seleção brasileira, tipo, o Dunga, porra, mas. O cara só tem que observar futebol, velho. O cara foi jogador de futebol. Não é possível que ele coloque esses infelizes, esses filhos da puta, pra jogar na seleção do Brasil, mano. Não é possível que o cara coloque um Davi Luiz na zaga. Que, porra, ele fez uma Copa desprezível. Ele fez uma temporada miserável. E no lance do gol, ele tinha... Porra, ele poderia, tipo, perder a virgindade, poderia tirar a selfie. O cara faz aquela cagada, tá ligado?
Cara, eu gostei muito, Tomás, que você
possível,
xingou o WWE.
Não é possível que um cara erre daquele jeito, né, cara?
Não é possível.
Cara, o cara é o zagueiro da seleção, pô, joga no Paris Saint-Germain. Como é que... Como é que o cara me coloca a bola dentro da área, cara?
É incompreensível. É incompreensível, cara. Na real, pra mim, o Davi Luiz não joga de reserva do Corinthians, mano. Pelo amor de Deus, cara. Sério. Cara, entre colocar o Gil e o Davi Luiz, mano, deixa a porra do Gil, mano. Sério, desculpa, cara. Mas o Davi Luiz é muito ruim, cara. Eu proclamo ódio ao Davi Luiz há muito tempo. Sabe? E é uma realidade absoluta, cara. Não tem um jogo que eu veja que ele não faça uma merda gigantesca, assim. É idiota, cara. E eu fico... Eu não consigo conceber... Toda vez que vai ter uma bola cruzada e ele começa a correr pra trás do goleiro, velho. Pra defender de dentro da linha, cara. Eu não entendo.
Eu não consigo conceber como é que ele faz essas merda toda. Vamos lembrar que ele é zagueiro e ele estava em campo durante o 7-1 e porrada de gol daquele jogo foi culpa dele. Tipo assim, falando sério, tipo, tem uns 2 ou 3 gols ali na... da Alemanha, que a culpa é dele, que ele erra passe, que ele sai igual um condenado achando que é atacante, e nego toma a bola nas costas, tá ligado? E nego no Brasil, quando ouve o nome do Davi Luiz, acha que ele é o herói da pátria, tá ligado? Uma coisa assim, tipo, não, cara, rola, tá ligado?
Cara, é sério que depois de ver ele tomar a caneta do Soares fazendo coisa idiota, o pessoal realmente olhou pra ele e falou, bateu e falou, realmente... Lindo, guerreiro, raça, é isso aí, virgindade. Cara, eu não tô entendendo, cara. Eu não entendo. O Davi Luiz é um caso muito extremo, cara. Porque o Elias é ruim. Mas o Elias não faz as merdas que o Davi Luiz faz, tá ligado?
Não, e o Elias não é um jogador super valorizado pra caralho também, né?
Não, é, tipo assim, eu consigo aceitar o Elias. Eu consigo aceitar a existência do Elias na seleção.
Eu não consigo aceitar, não consigo, mano.
Tomás.
Elias, mano, tem jogador que, cara, eu fico revoltado, mano. A gente tá falando da seleção de 2006, velho. Pô, aquele meu campo era Emerson, Zé Roberto, tipo, Juninho Pernambuco. Bucano. Hoje em dia, tipo, a gente tem tipo Elias e Fred, tá ligado?
Nossa, não, o que mais me preocupa é assim, eu acho que a convocação geral, talvez, a gente comentou disso e o Crave até falou, Lucas, você tá pegando um pouco pesado quando você fala que é tudo por causa daquele contrato de marketing. Eu acho que parte talvez, mas a escalação com certeza é porque o Dunga é burro. Porque dá pra fazer uma seleção melhor, tá ligado? Tipo assim,
se não... é burro ou se tem um negócio que ele quer vender os caras, porque...
Não, tem.
Não,
isso não,
velho. Tipo, pra mim, é meio óbvio. Não que ele queira vender o cara, mas, tipo assim, tem meio que essa prioridade, tipo assim, de jogador do Shakhtar, entre aspas, sei lá, uma parada assim. Porque o jogo tá uma merda, o jogo tá ruim, e você, tipo, tu vai fazer a substituição, tu me tira o... Mano. O Diego Tardelli e me mete o Douglas Costas, tá ligado? Tipo, você não bota o Firmino, você não me tira o Fred.
Cara, ele tirou o William. Eu não entendi aquilo. Ele tirou o William, cara. Tipo, das decisões pra ganhar o jogo, essa é a pior possível. Você tirar um dos caras que tá fazendo realmente bem, tá ligado? Eu não entendi. Ele falou, tirou o William. Eu falei, ele é burro, muito burro. Mas não é pouco,
deu,
não.
Sem querer, deu certo que quem faz o desarme na... A parte de trás é o Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro é um jogador que eu gosto do Everton. Eu acho que ele poderia estar na seleção se ele estivesse jogando no Cruzeiro ainda, tá
ligado? Se ele estivesse jogando no Cruzeiro. Se ele estivesse participando de treino físico.
Cara, eu gosto muito mais do Ricardo Goulart, que na minha opinião devia ser convocado no lugar do Diego Tardelli, cara.
É que seu problema
nenhum
também...
era pros dois ter se convocado.
Cara, mas o Diego Tardelli... Você é pra zoar mesmo? Vamos convocar os caras da China? Você não vai convocar o cara que tem 2 gols em 15 jogos. Você vai convocar o cara que tem 15 em 15, que é o caso do Ricardo Goulart.
Nada, meu irmão. Contrata logo a Luiz e Boi Bandido.
Boi Bandido, mano.
Tá ligado?
Boi Bandido, porra, bica de comemoração.
Louco, velho.
E ele tem mais gol que o Diego Tardelli, mano.
Ele tem mais gol que o Goulart, velho. Porra, Boi Bandido é muito louco.
Chama o Boi Bandido, então, mano. Você é pra zoar mesmo, cara? É que,
cara,
assim,
mas eu defendo, tipo assim, o Crime falou sobre o Jonas. Cara, eu defendo muito o Jonas, que eu acho ele um baita atacante, tá ligado?
Também.
Não é um atacante com grife, não é nada, mas todo time que ele passa, ele mete gol para a pele.
A gente já teve essa discussão do Jonas aqui no Prorrogação, uma vez.
Eu acho que você
não, a gente só falou que o Jones é bom, mas não falou que ele devia ser convocado.
Ah, não, mas ele é bom pra caramba.
Pô, mas hoje em dia com as decisões, tipo, trazendo o Diego Tardelli da Chile, não dá chance pro Firmino, porra, traz o Jones e bota o Jones, tá ligado? Melhor.
Cara, mas a lógica, Carlos, é que ele não vai trazer os bons jogadores, entendeu? Daqui a pouco ele não vai convocar o Neymar.
Não, cara, tipo, eu acho que ele não vai trazer quem não vai ser vendido, tá ligado? Por exemplo, o Jones tem 31 anos, mesma idade do Tardelli, tá ligado? Ou 30 anos, é algo bem parecido com o Tardelli. E tá no Benfica. Tipo, ele já passou pelo Valencia, já não saiu pra ser vendido e tal. Não vai ser vendido por uma bala, tá ligado? Então, porra, deixa o Jonas no Benfica, tá ligado? Agora, o Douglas Costa, o Fred, pode ser vendido, tá ligado? Aí, cara, daqui a pouco ele tá convocando o Dentinho, tá ligado? Porra.
Não, isso ia ser surpreendente.
Ou o Bernard, né?
Nossa, Bernard, aí o Euro Marques aparece aqui, né? Nossa, isso ia ser um absurdo, cara. Eu não sei, eu realmente não sei, cara. Eu não sei o que ele tá pensando, velho. Eu penso que... E o pior, é igual a antiga fase do Dunga. É uma seleção ruim, mal escalada, que joga feio pra cacete e que vai ganhar jogo. E que vai ganhar os jogos. E é capaz de ganhar a Copa América, porque é isso que acontece.
É, ele vai ganhar o jogo que tem um monstro lá jogando bola chamado Neymar. Porra, é só por causa disso.
É, tem o Neymar. A questão é se vai assegurar... Se bem que a Argentina também deu mole pra caralho, né, mano?
Ganhou hoje, né, velho? Ele ganhou hoje porque... Não é porque ele tem um monstro, né? Porque tem uma porrada de monstros jogando na Argentina.
É, o Agüero foi filha da puta que eu vi.
Porra. É. Ah, mas que time tá, né, porra, cara? Também, né, cara? Com a Argentina, a Argentina tem um time muito melhor que todos os outros. Eu acho que tem um até melhor que a Colômbia, que o Chile, que o Brasil. Por que não joga, cara?
Não sei. Cara,
não sei. Eu vou te falar que uma coisa eu tenho certeza: a Argentina depende tanto do Messi quanto ela dependia do Di Maria, tá ligado? Di Maria era um time que o cara que fazia a Argentina jogar muito pra frente, entendeu? Uma coisa assim. Jogar em velocidade, jogar pra frente e tal. Di Maria tá mal, mas tá jogando mal.
Essa fase do Manchester não foi boa pra ele, de jeito nenhum.
Não, tipo, eu acho que ele tem que sair muito sério do Manchester pra voltar a jogar. E ele joga melhor fazendo aquela linha de meio campo, tá? Como ele fazia no Real Madrid. Acho que ele jogando aberto, tipo, o nego sabe que ele vai sair correndo igual condenado, tá ligado? Vai pegar uma bola que ele dá 20. E ele vai ser capaz de fazer isso. Jogando na linha de meio campo, ele consegue chegar de surpresa, driblando, e porra, aí ele é monstro.
É, cara, mas de qualquer jeito, pela quantidade de gente boa, cara, eu não sei se realmente o esquema tático faz tanta diferença assim no time.
Não, até faz, tá, galera? Mas, por exemplo, hoje saiu o Banega, que pra mim é o jogador até mais habilidoso, e entrou o Bidia. Cara, a diferença foi brutal, tá ligado? Tipo, o Bidia deu muito mais estabilidade ao meio campo da Argentina. E o Bidia é um baita jogador, tá ligado? Baita volante de toque de bola.
Sim, sim. Mas de qualquer forma, essa seleção não é pra dando mole, assim como a Colômbia deu, né, mano?
Nossa, cara.
Falcão Garcia tá jogando nível, hein? Que pariu, mano. O Jackson Martínez, fodão, tá ligado? Na reserva.
Não. Mas o Quadrado tava jogando bem. Tava sendo chutado pra caralho, mas tava jogando bem, mano. Mas era isso, tá ligado? E o James Rodríguez tem todos os passes dele desperdiçados.
Cara, é bizarro, tipo, o Ramos é engraçado. Porque, mal ou bem, a Colômbia tem um time melhor até que do Brasil, tá ligado?
Sim,
porque tu chega pro ataque, no ataque então, porra, o que é falta na rede tem sobrando neles, que eles têm Baca, Jackson, Martínez, Falcão, e ainda tem o Théo de Gutierrez de sobra, né?
É.
Tipo, eles têm de sobra centroavante. Aí, você vê o... Cara, tipo, tu vê o Ramos pegando a bola no meio campo, levando os três malucos, fazendo tabela e a bola não voltando no pé dele, cara. Tipo, dá uma tristeza pro moleque, tá ligado?
Realmente.
Ele vira e fala, porra, eu jogo com o Toni Kroos, cara, puta.
Não, é uma tristeza que ele fala, nossa, se fosse o Benzema, hein? Ele deve pensar isso, tá ligado? Puta merda, se fosse o Benzema. Ele dá aqueles balão gigante, né? Inspirado no King of Balloon, né? Dele, cara. Não é parecido com os jogados do King of Balloon, mano?
Não.
É só um pouco mais preciso.
Definitivamente não, cara.
O Tomás não sabe o que é o King of Balloon, né, Tomás?
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 Morreu.
Tomás saiu.
Tomás caiu.
Ele tinha caído.
Eita porra, fudeu. Ele sumiu, caralho. Que coisa.
Ih, chegou Stoney lá, velho.
Ó, o papai, tá cortando todos os PC dele. Tá cortando o Tomás, inclusive. Vai arrancar os dedos. Agora você não digita mais nessa porra. Cara, mas o que vocês têm pra dizer da seleção brasileira? Assim, eu acho que assim... Eu não tenho time pra ganhar, mas vai ganhar, cara. Eu acho que eu tenho esse pressentimento.
Cara, eu vou te falar o seguinte. Pode ganhar. Não quero que ganhe. E, por favor, bote o Thiago Silva.
Pelo amor de Deus, cara.
Cara,
pelo
não dá, Deus. Velho. Sério. Não dá pro cara, porra, parecer legal, fazer carinho em criancinha e, tipo, fazer merda em campo e nego deixar ele de jogar ainda.
Não quer colocar o Thiago Silva? Bota o Marquinhos, pelo amor de Deus, cara.
Cara, é, cara. Porra, não. Bota o... Alguém. Bota um rodo lá, tá ligado?
Sei lá, cara. Bota o Diego Tardelli na zaga. Não tá nem aí, porra, tá ligado? Tá ligado? Qualquer coisa, cara. Menos o Davi Luiz, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara é muito...
Na moral... Edson Silva.
Ah, não! Bota Edson Silva.
Toloi.
Toloi.
Toloi. Porra. Cara, mito, o mito dos mitos, tá ligado?
Mas, porra. Falando sério, eu inclusive tenho uma discussão essa... Depois do jogo da seleção contra o Peru, que discutiram comigo assim... Ah, mas você tá torcendo contra a seleção brasileira, pedindo pra que... Aqui é Brasil, tem que torcer pro Brasil, entendeu? Tem que ganhar, sabe? É isso aí, cara. Você não pode ser contra a seleção. Eu falei, cara, eu posso ser contra a seleção e eu vou ser contra a seleção porque eu quero que ela melhore. Se eu ficar apoiando a seleção que joga mal, isso não tem sentido, tá ligado? Sabe, não faz o menor sentido eu pegar o meu time e falar, meu time tá foda. É tipo chegar pro Vasco e falar, é isso aí, o Vascão é foda. Tipo... Mano, isso não ajuda cara, nada, sabe?
Tipo... Se eu ouço uma pessoa virando falando assim pra isso pra mim, eu viro e falo assim, porra, suave, segura 7-1 aí, tá ligado? Porque, não. Cara, tipo, é bem simples, tá ligado? Não, tem que bater no peito da seleção. É, o nego fez isso a Copa inteira, o Brasil jogou mal todos os jogos da Copa, o Brasil jogou mal. Era pra ter caído pro Chile, jogou mais ou menos contra a Colômbia, a sorte que a Colômbia amarelou. Tá ligado? E porra, aí chega contra a Alemanha, que é um time de peso, e viu o que aconteceu, tá ligado? E aí vai falar pra mim que tem que bater no peito e falar que é amarelinha? Vai pro inferno, cara. Porra, quer tomar outro 7-1? Toma aí de graça, então, cara. Porra, o que mudou no 7-1 até agora? Nada. A gente tá vendo aí, Davi Luiz fazendo merda.
Sim. Eu não realmente não entendi. Porque falaram pra mim assim, ah não! Vai, é a seleção brasileira, tem que torcer, vamos aí, juntar. Eu falei, cara, me desculpe, você quer torcer, quer incentivar, mas, tipo assim, sobe os juros, você bate palma pra Dilma, aumenta o preço da gasolina, você bate palma pra ela, a inflação sobe, você bate palma também. Tipo assim, sério, você elogia? Você vai elogiar o governo agora? Tá tudo uma merda, todo mundo fudido, sem dinheiro, caralho, a quatro, você vai bater palma e falar, é isso aí, é Brasil, economia, vamos lá, vai subir tudo, Bovespa! Tipo, não vai, tá ligado? Você não vai fazer nada, sabe? O que você vai fazer? Você vai ficar puto e vai pra rua, não é? Então, tô fazendo a mesma coisa, tá ligado? Eu tô puto, eu não gosto da seleção, acho o time ruim, o time tá jogando mal, tá mal escalado, foi mal convocado, tá? A administração é uma bosta, tipo... Desculpa, mas eu não vou torcer pra isso, sabe? Eu não vou bater palma pra isso, mas nem fudendo, tá ligado?
É isso aí, vem pro prorroga, hashtag vem pro prorroga, vambora.
Hashtag vem pro prorroga, mano. Vem odiar com o prorroga, né? Ah, inclusive outra coisa que me deixou puto é a galera defendendo o Robinho, mano. Robinho, tem que colocar o Robinho. Robinho vai resolver. Não, bota o Robinho em campo.
Não resolve nem no Santos, velho.
Cara, teve um tweet do Denilson falando, coloca o Robinho que essa seleção vira. Do Denilson. Cara.
Amigo dele, pô.
Cara.
Pô, amigo Ucho, velho. Pô.
É, cara. Mas é sério.
Pô, vai dizer se o Crive ou eu não tô lá na seleção. E aí você vira e fala, pô, tá não quer mandar o tweetzinho, porra. Não, bota o Crive que resolve.
Tá, mas, ligado? Mano, desculpa, o Crive deve ser melhor que o Davi Luiz, cara.
Ah, não, isso é.
Pô, desculpa, cara, não tem como você ser pior que o Davi Luiz. E assim, o Robinho, cara, eu não entendo com essa parada. Tipo, o Robinho, o pessoal realmente ama o Robinho muito, né?
Tipo, cara, o Robinho sempre foi um cara que jogou bem na seleção, mas assim, eu sou meio um pouco contra você colocar esses caras muito velhos que não vão ter tempo de disputar a próxima Copa. Você tem que treinar os caras novos, tá ligado? Tem que chamar os caras novos. Então, tipo, o Robinho pode até entrar e jogar bem, mas, cara, você tá tirando a vaga de um cara que tá bem aí, brasileiro tá bem, poderia ter uma chance e se firmar na seleção, tá ligado?
Cara, ele tá tirando a vaga do companheiro dele de time, que é o Lucas Lima. Ponto. Pra mim é bem simples. Não só ele, tipo, ele tá tirando a vaga, o maluquinho tá na Arábia, tá tirando uma vaga agora, o Everton Ribeiro, o Diogo Tardelli tá tirando uma vaga, de um moleque que tá jogando bola pra caralho aqui no Brasil, tá ligado?
Então, na verdade a gente tem muito cara jogando muita bola que poderia estar, muito cara melhor, sabe? Vídeo o meu amado Luquita, né? E simplesmente não vai ser convocado, sabe? É o que o Carlos fala, assim, o Carlos ama o Felipe Coutinho, mas é real, é uma revolta. Eu fico revoltado também em ver o Felipe Coutinho no banco, sabe? Tipo, pra ver aquele time assim, eu fico revoltado com o Casemiro tá no banco, mano. Caralho, mano, a que ponto chegou que eu tô revoltado que o Casemiro tá no banco?
Mas, porra, quantas champions você tem, cara?
Não, então, quantas champions aqueles caras lá têm? Só o Neymar, só o Neymar tem uma champions pra competir com o Casemiro? E aí, ó? Os dois que já ser titular, mano. É cara.
Só o Neymar? Só o Neymar, só o Neymar, só o Neymar. Só o Neymar.
É só o Neymar, não é?
Só o Neymar.
Verdade.
Só o Neymar, Neymar e
Casemiro. Não, o Daniel Alves, pô.
Daniel Alves.
Pô, verdade, Daniel Alves. Daniel Alves.
Daniel, mas aí a gente sabe que é com graça.
O Felipe quase teve uma champion, mas não foi.
É.
É, mas a gente sabe ali que é por causa do Douglas. Ah, o Marcelo também tem uma Marcelo é bom, cara.
Não, não, ele jogou no jogo, meteu o gol na final. Foda-se.
Não, não, tô falando que é bom que você é.
Ah, ele é bom na seleção, é. Pra mim, titular também tem que ser cara que tem Champions. Cara que tem Champions também tem que ser titular, porque a gente sabe que esses caras ganham, né? Esses caras têm culhão pra ganhar, literalmente, né? Esses caras têm Champions, eles ganham. Robinho foi pro Real Madrid e não ganhou nenhuma Champions. Né? Essa é a resposta pra tudo. E... então é isso. Pensamentos finais. Tomás, você voltou? Você quer dar um pensamento final sobre a seleção brasileira e aonde ela vai?
Onde que ela vai?
É...
vixe, isso é difícil pra caralho. Bem, se continuar.
Ela vai pro inferno.
Pra puta que o pariu!
Vai pra 12ª dimensão da tormenta, tá ligado? Porra, velho. Não, se continuar assim, velho, não vai nem pra Copa das Confederações, velho. Não, mas tipo, tá um lixo. É, como a gente tá falando, jogadores execráveis na seleção brasileira, titular ainda. O Dunga não faz um time melhor porque ele não quer. E eu vi muita gente comentando, nossa, uma das piores gerações da seleção brasileira. Cara, tem jogador pra fazer um time bom. Eu não vejo nenhum time, nenhuma seleção a nível mundial com jogadores espetaculares que tá destruindo, assim.
O Brasil com jogador excepcional. Eu vejo sim, mas...
Eu vejo o Brasil tipo, com um jogador excepcional. E com jogadores muito bons que dá pra fazer um time muito competitivo pra, por exemplo, levantar mais uma taça do mundo. Mas, cara, se seguir assim, velho...
Ah, mas eu concordo com o Tomás.
Nossa, questão do... você tá empolgado, hein?
Tipo, a empolgação total com a seleção, Dunga, hashtag a nós, tamo aí, tamo junto, empolgação. Mas o... eu concordo com o Tomás, é que, tipo, cara, não é a pior fase da seleção, não. Foi engraçado ver um post Desimpedidos falando assim: e vocês estão preocupados com essa seleção? Dá uma olhada na seleção que ganhou a Copa América de 2011. Cara, a gente tinha Elano, Júlio Batista, Robinho era o grande estrela. Tipo, ali você tinha que ficar preocupado, né? Daniel Alves jogando no meio campo. Era meio bizarro. E, pô, você vê a seleção que tem Neymar, Coutinho, William, o próprio. Cara, tipo assim, mal ou bem, tu pode ter um Oscar no banco, tá ligado? Mal ou bem. Tu tem Miranda e Thiago Silva, Marquinhos no banco. É uma seleção que ela... porra, ela é boa, tá ligado? Ela tem bons nomes.
Não, é assim...
ela tem uma boa tática e ela é bem arrumada.
É, a gente tem, inclusive, aspectos que é superior à maior parte das seleções, que, por exemplo, são as laterais. Mas ter... você tem a opção de Daniel Alves, Danilo, Marcelo e Felipe Luiz, tipo... olha... eu acho que, tipo, é uma puta lateral, tá ligado?
Não, não só isso, tá? Ela tem o Fabinho que tem 20 anos, tá
sim,
ligado?
Porra. Que fez uma baita temporada, inclusive.
Sim.
Mas é essa seleção é foda, mano. Não sei nem o que falar. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Que é o que tem?
Puta.
É o que sobrou. Vamos lá. Vocês perceberam o quanto essa música faz sentido o que a gente tá falando?
Não.
Cara, nada em Nickelback faz sentido.
Caralho, mano, vocês não... Puta que pariu.
O cara pega Avril Lavigne, cara.
A música fala que os bons tempos se foram, entendeu?
Viu? Ah, entendi.
Tem um sentido, foi por acaso. Eu só coloquei uma playlist inteira do Nickelback, mas... Tudo bem. Campeonato Brasileiro. Que ele é uma merda, todo mundo sabe. Isso a gente já falou.
O cara fala isso toda rodada, mas esse teve um jogo louco, viu?
Não, então, é isso que eu ia falar. Eu puxei isso, cara, pra falar. A gente fala, é zoado, que é uma merda, toda hora. Mas de vez em quando tem uns jogos loucos, né? Você queria falar, Cor?
Não, teve bons jogos. O Grêmio e Atlético Paranaense foi um jogo, tipo, eu assisti o jogo, porque agora eu sou um menino coritibano.
Você esqueceu do adendo. Isso é internet.
E o jogo foi bom, tipo, foi 2-1 pro Grêmio, teve oportunidade pra caralho, assim, os dois times estavam com vontade de jogar. Teve outros também que foram legais, Santos e Atlético Mineiro.
Esse foi muito bom o jogo, cara.
Meteram a mão no Santos, visto que barco.
Cara, é o mimimi, mimimi, mimimi.
Não, mano,
Vasco e Vasco e Cruzeiro.
Vasco e Cruzeiro
foi um jogo legal pra ver a destruição do Vasco.
Todos os jogos do Vasco.
O respeito acabou, ponto.
Não, mano,
triste, cara, triste o Vasco, na moral.
Não, o Vasco é um time irrisível, cara. O Vasco, acho que isso não é pior que o time do Joinville, que não consegue fazer nada.
Cara, tipo, o mais engraçado é que tu olha pra zaga do Vasco. Ela é uma zaga que tem, vamos dizer, jogadores ok pra jogadores bons, tá ligado? Tipo, a zaga.
Rodrigo e...
O Alan que joga na zaga do Vasco é muito bom, tá ligado?
Aquele Rodrigo também que jogou no São Paulo, fez gol de falta.
Mas quem tava jogando no último jogo não era o Luan e o Rodrigo? Era o Luan, não era?
O Alan se não ganhou lateral. Cara, mas assim, falando sério, os dois laterais do Vasco são bons, razoáveis. Assim, por nível de futebol brasileiro são bons, tá ligado?
Diguinho vai...
Entendeu? Nossa. É aí que a gente vai bater o ponto. Tipo, aí você chega no ataque do Vasco, tipo, primeiro que você já depende do Gilberto, já começa com errado aí. Aí segundo que você depende de dois do Dagoberto. O Dagoberto é um jogador em campo do time, só que o Dagoberto nunca joga.
E você tem um Biancucci, né, meu irmão? Não ajuda em nada.
Não, e é outro, né? Nem o Max.
Não é nem o Max, é outro Biancucci.
Tá ligado? É o genérico do genérico. Aí você, porra. Aí você vai pro. Tu vai pro volante, cara, do Vasco.
O Guianzu só consegue ser expulso, só.
Essa... Cara, Guianzu e Diguinho, velho. Tipo, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Tipo, você bota um lutador de MMA no lado de, sei lá, desse bicho playboy, cara. Não rola.
Cara, essa comparação foi boa, cara. Esse time do Vasco é muito ruim. Agora, o time do Flamengo também, cara. Sei lá, eu não gostei muito do jogo do Chapecoense lá, porque eu achei que... No anterior da Chapecoense, e agora esse último que eles foi contra o Curitiba,
nossa,
né?
Foi ruim, velho.
Com esse contra o Curitiba foi.
Então, São Paulo, os jogos do São Paulo e do Flamengo, pelo amor. O São Paulo foi muito ruim o jogo, cara.
O São Paulo tá ganhando.
Foi triste, cara. Triste.
Foi triste, mas tá ganhando.
O cara fez um gol no comecinho ali e depois, cara, mais nada no jogo.
Não, mas foi um golaço do Souza.
Não,
né?
Foi um golaço. Foi um golaço.
Foi cagando, velho.
Ah, não, ele realmente
não, foi cagado, sim, velho.
Não, foi cagado ele acertar. Foi cagado ele acertar, mano. Mas ele abre pro chute, mano.
Rapidinho, eu não vi o jogo do São Paulo. Deixa eu ver falar um pouquinho do jogo do Flamengo, cara, que o jogo foi tão ruim que a gente tem que falar umas coisas. Um, o time que depende de Wellington Paulista tá fazendo no rebaixamento.
Oh,
é sério.
O Wellington Paulista é o Curitiba?
O Curitiba.
Esse cara joga ainda, velho.
Cara, não, o melhor de tudo agora é que a grande esperança do Curitiba agora é Kleber Gladiador, velho.
O Curitiba, ele tá pegando ex-artilheiros que hoje em dia não jogam nada, né? Isso, essa é a...
Não, velho, mas o legal do Kleber, cara, é que o Kleber barra já tretas, né? Então vai ser divertido no jogo do Curitiba a partir de agora. Mas...
O Kleber não joga há um ano, né, velho? Porra.
Ah, porra de tempo, velho.
E jogou no Vasco, não foi? Esse campanha da segunda divisão?
Sim, jogou nada. Nada. Foi, porra, foi lixo. E, cara, tipo, o time do Curitiba é ruim, velho. E pior que tem uma caridade do Rolinho hoje no Curitiba, mas, porra, mas é ruim. Ruim de doer. Tem uns times esse ano que no Campeonato Brasileiro que são ruins de ver, velho. Porra, esse time do Joinville.
Cara, pega o seguinte, no ano passado, Bahia e Vitória foram rebaixados. Mas, pô, o Bahia de vez em quando conseguia arrancar um pontinho dos times melhores.
Não, o Bahia tem um time
o
melhor.
Que... Não vai conseguir, cara. O Vasco não consegue, cara.
Não, não cara, vai, cara.
O Bahia tem que ser o melhor
Havaí, do Vasco. O Havaí, ele tá ganhando alguns pontinhos por milagre, velho. Porque, porra, o Havaí é ruim também pra caralho, tá ligado?
Não, eu acho que, assim, esse campeonato tá muito nivelado por baixo. Porque eu acho que ano passado tinha alguns times realmente ruins. Eu odeio o time do Bahia e tudo mais. Tem essa parada.
Nossa,
que mas isso. É uma coisa que, nesse ano, a gente tem times extremamente ruins. Mas não é pouco ruim, não.
Cara, o Joinville tem 1.7 jogos. 1.7 jogos.
O Vasco
se eles continuarem 3? Com essa meta, eles vão terminar o Campeonato Brasileiro com menos de 10 pontos, velho.
Cara, não é.
Eles... Velho, velho.
É impossível isso.
O importante é quebrar recorde.
Cara, o Vasco tem a pior defesa. Ele é pior que o do Joinville, cara. Tem menos 10 gols, cara. Menos 10 gols, cara.
Em 7 jogos, menos 10, caraca.
É muita coisa, cara. É tipo, é muito, muito agressivo essa porra, velho.
O Palmeiras deve melhorar com o novo técnico, creio eu.
Não, mas o Palmeiras é aquele negócio.
O destaque do Palmeiras, rapidão, o gol do Cristaldo, vocês viram, né?
Eu vi.
Nossa, velho, pensa no cara ruim, mano. Pensa no cara ruim. Cara, pensa num cara ruim e multiplica por 10. É impossível o cara fazer aquilo. É impossível.
É foda, meu, né, mano?
Deu mano, só porque o Palmeiras tá naquela situação, né,
velho? Impossível isso, cara. O cara fez o gol, ainda comemorou como se ele fosse o grande artilheiro, velho. É impossível o cara perder o gol daqueles, cara. Cara, só ele, o goleiro, o cara cabeceia na trave, mano. É impossível, é impossível, cara.
E ainda faz gol cagado.
Não, ó, vocês viram o gol? Vocês viram o gol, como é que foi?
Sim.
Cara, foi cara, como isso é possível, cara? O rebote, o cara tá na cara do gol, ele cabeceia na trave, a bola volta, bate na barriga dele, bate no goleiro e entra, cara. É impossível isso, cara.
Cara, eu já vi coisas piores no futebol, mas de qualquer forma... É, eu queria falar, o time do Palmeiras pelo menos é um caso de um time que tem um elenco razoável, mas que tem um caso de instabilidade muito grande, tá ligado? Que é o que você falou, talvez o novo técnico resolva, sei lá, tá resolvendo pro São Paulo.
Porque o Marcelo Oliveira, no caso, ele é um técnico que a gente vê ali dele do Coritiba e depois do Cruzeiro. Ele é um técnico que consegue trabalhar bem com esses elencos meio de, como é que eu posso dizer, de refugo, sabe? Porque o Cruzeiro era isso e o Coritiba, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, era isso também, não era?
Era,
sim. Deixa eu falar uma coisa, o Palmeiras, esse ano me lembra um pouco o Santos do ano passado. É aquele time, tipo, tava indo muito bem no Paulista, principalmente esse ano. Que
o Palmeiras... Mas todo ano o Santos vai vindo no Paulista.
Não, rapidão, rapidão. É que, tipo, não, o Santos chegou na final, perdeu o ano passado, mas enfim. O Palmeiras tava aquele negócio, tipo, recobrar o respeito, tá ligado? Aquele negócio, a torcida tava acreditando, tá ligado? Daí chegou na final, perdeu, parece que bugou o time, tá ligado?
Não é,
eles estavam jogando certinho, tá ligado? Mas chegou, perdeu, deu bugou, tá ligado?
Tomás, não é isso, cara. É o que eu já falei várias vezes, cara. Campeonato estadual é uma ilusão. É uma ilusão, porque você vai ganhando dos times lá de Guaratinguetá. Você vai ganhando desses times aí. Aí você pensa, pô, o time tá ajeitado. O time tá bem. Aí pega uma defesa marromena, aí a gente vê, é verdade, é mais difícil fazer gol do que a gente lembrava. Tá ligado? É isso, cara.
Leque, eu só te falo uma coisa. A zoeira desse campeonato não vai ser mais a Chapecoense, não. Vai ser a Ponte Preta, velho.
Que tá em quinto.
Na moral.
Só uma coisa, o Cajá fez o sétimo jogo ou não?
Não.
Não.
Foi 0-0 o jogo, Ponte Preta e Goiás.
Foi 0-0. Mas, cara, mas na moral, o cara que meteu aquela bola dentro da ambulância, ele merecia um gol, tá ligado?
Ah. Foi mesmo, cara. Foi mesmo, cara. Mas sabe o que é pior? A Ponte Preta... A Chapecoense, eles não vão ser rebaixados, cara. Porque tem uns times muito ruins.
Cara,
muito
o pior. Time da Ponte Preta é melhor que o time do Vasco. É
não,
melhor,
mas muito.
Os jogadores são melhores.
Não, mas é muito melhor que o time do Vasco. Não é pouco,
o Sport
não.
Também.
Não, o Sport muito sempre já vem bem já há algum tempo.
Campeão de 87.
É. Cara, eu tô surpreso que o São Paulo tá ganhando, velho. Eu não sei até onde isso realmente é alguma coisa, porque os últimos jogos, os dois últimos jogos não foram nada bonitos, tá ligado? Mas pelo menos uma coisa que não acontece mais é a zaga tomar os gols idiota, tá ligado?
Tá. Quero bom. Quero tomar o chapéu do maluco do São Lourenço.
É, tipo, quem? Tolói. Tolói. Aquela coisa. Mas é legal também porque o técnico do São Paulo é maluco, fica escrevendo os bilhetes. É da hora.
E coloca o Carlinhos pra jogar de meia.
Cara, ele é melhor de meia.
Sim,
Leque,
sim.
Leque, o técnico do São Paulo é tipo o maluco do... já virou aquele filme, o número 53, número 23, tá ligado?
Sim.
Do... cara, igualzinho. Ele deve ficar escrevendo mais 23 no papel.
Não, mas eu acho engraçado, tá ligado? Ah, sei lá. Eu não sei até onde também a fase do São Paulo é real, tá ligado? É que assim, o resto dos times também não tá... Tipo assim, não é como se o meu time fosse... Sabe, não dá pra desacreditar, também não dá pra acreditar. Eu não sei até que ponto tudo que eu vejo é real, tá ligado? O quão consistente é. Porque a gente vê na real...
Você vive numa Matrix, então?
O Brasileirão, ele é isso, cara. O Brasileiro, você não sabe se seu time está bem ou não ganhando jogos, tá ligado?
Tipo, eu realmente não sei, cara. Ô, Tomás, você consegue dizer que, tipo assim, o Santos vai acabar em tal posição, cara? Você não sabe.
Em décimo.
Que é a posição média do Santos. É. Eterna, constante eterna do Santos.
Dá pra pegar uma Sul-Americana aí, mas só isso.
O Santos.
Mano, Sul-Americana que você não joga, né? Eu fico indignado com isso.
É. O Santos, ele é tipo uma fórmula matemática, tem uma constante, né?
Aí você vê o Santista indignado. Porra! Essa porra, essa Sul-Americana, tá ligado? Porra, eu não consigo ir pra ela.
Cara, mas o Santos tá na zona do rebaixamento por enquanto, mas eu realmente acho que não fica, cara. Tem um time muito ruim, cara. Tipo, pra você ser rebaixado com Avaí, Joinville e Vasco, mano, você tem que se esforçar, cara.
Nossa, é porque tem que pedir muito, velho, pra cair, velho.
Não, tipo assim, se o Santos for rebaixado com esses times jogando, pode ir direto pra Série C, cara. Pela desonra, cara. Vai fazer campanha portuguesa, velho. Pelo amor de Deus, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. E o time do Corinthians também é outro, mano. Puta que pariu.
O Corinthians vai se desfazer, velho. Já tô vendo, velho.
Já era. O time do Corinthians voltou. Como sempre, assim, eles têm uns anos de ápice absoluto e aí... decadência agressiva. É isso, é o time do Corinthians, né? Gastos exorbitantes. O Flamengo que... Né, Carlos, você disse... Flamengo não, o Flamengo tá bem com as contas.
Faz contas.
Ele contrata o Guerreiro.
Aí ele começa a gastar uma tonelada de dinheiro com qualquer jogador. Né, Carlos?
Cara, vou te falar assim. A minha opinião sobre o Flamengo é simples. Não tenho. Tipo, eu não sei o que esperar do Flamengo. Cara, tipo, você... O Marcelo Cirino é bom jogador, tá ligado? Eu gosto dele. Mas aí me contrata Sheik e me contrata o porra do Guerreiro, tá ligado? E daí vai vir pra uma bala. Então, porra... Caralho, é complicado, tá ligado? Tem possibilidade de melhorar? Tem, mas, cara, não... Pra agora, não, tá ligado?
E não era a posição que precisava.
Não mesmo?
Não era, tá ligado?
Cara, o Flamengo é um time muito engraçado, cara. Porque
não, eles deram um centroavante pro Palmeiras, tá ligado? Tipo assim, qual é? Leva.
Cara, é como disse o presidente do Bahia, tá ligado? O problema, na real, não é só a Liga, não é a CBF. Os clubes também são um grande problema, porque os clubes não falam com os outros, não acertam nada. Por exemplo, pô, CBF vai ter que ser reformulada, vai ter que mudar tudo, todo mundo foi preso, presidente e vice-presidente, agora vai mudar tudo. Só que os clubes vão continuar fazendo merda. Sabe, o clube vai pagar dinheiro num estádio que não tem dinheiro pra pagar, vai contratar jogador que não tem dinheiro pra pagar, tá ligado? Vai continuar fazendo essas merda, velho. Tipo, nunca vai estar no azul, sabe?
Né? Corinthians.
Né, Corinthians? Parabéns, Corinthians. Corinthians, como é que tinha dito o André Sanches, a gente vai pagar todas as nossas contas e vamos ser um dos clubes mais ricos do mundo em tantos anos.
Não, mas é porque o Corinthians pode jogar a Champions,
né? É claro que o Corinthians pode jogar a Champions, né? Todo mundo sabe disso. Né?
Partiu.
Partiu? Partiu arte do rolinho?
Partiu.
Partiu.
Começa mais uma Arte do Olhinho. Os lances, as jogadas, os olhinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Tinha escutado essa vinheta não, Tomás?
Mano, ficou muito louco, velho.
Eu sei.
Caralho, você nunca escutou, velho?
Não.
A nova não.
Você é um vagabundo mesmo, hein?
Caralho, tu nunca ouviu prorroga, cara?
já ouvi o programa no, em outrora, tá ligado?
Caralho.
Tem outrora, escutado... em outra dimensão. Só se for.
O melhor podcast do Brasil. Show,
esse daí.
Não, porque se ele tiver escutado em outra dimensão, ele realmente teria escutado. Porque o prorrogação tem um que é de outra dimensão.
É, tem uma prorrogação que é de outra dimensão. Cara, eu realmente fico muito feliz com os nomes do nosso podcast, cara. Eu me inspiro pra fazer alguns deles. De qualquer forma. Eu tô falando muito de qualquer forma. O que aconteceu comigo hoje? Sei.
Se foda, continua essa porra aí.
Pode ser. Você
tá de qualquer forma, continue.
Exato. Arte do Rolinho, momento mágico e maravilhoso, onde você, fã, ouvinte, escutador do Prorrogação, manda seus e-mails e comentários pra gente. Não tem essa semana, tá? Não tem. E se teve...
É, seus puto.
E se teve, porra, a gente não vai ler, porque já estão gravando já. Não dá mais tempo. Acabou. Tem que mandar no tempo limite. Isso porque o podcast tá atrasado, a gravação. Mas tudo bem. Né?
Vale, a gente gosta de comentários, seus putos.
É.
Porra.
Inclusive, eu queria fazer um desafio que eu escutei no último Tosco Chanchada e eu acho que vale a gente fazer aqui também. Você que é ouvinte do Prorrogação, você tem a obrigação de apresentar o Prorrogação pra outras pessoas. Porque se é a melhor forma, se você não vai comentar, seu puto, você não vai comentar, então o que, que você faz? Se divulga, pelo menos divulga, passa o link. Você fala, ó, escuta isso aqui, o que, que é isso? Programa de rádio na internet. Se o cara é favelão, sei lá o que, fala, é tipo o programa do Neto.
É tipo o programa do Neto.
Não, qualquer coisa. Fala ESPN. Fala ESPN, ESPN. Aí você manda o link. Você, cada um mandar o link pra três pessoas. Só que você manda o link pra três pessoas, essa pessoa tem que comentar aqui no Prorrogação falando, eu vim por causa de tal pessoa. Quem conseguir fazer isso com mais pessoas e tudo mais, vai poder escolher uma das pautas do Prorrogação. Tá? Olha só, você pode escolher uma pauta só sobre o seu time, só sobre um jogador. De zoeira, você podia fazer uma pauta só sobre o Davi Luiz, por exemplo.
Vai, Fernando, vamos lá, vai. Vamos fazer uma pauta sobre o Kobe Bryant.
É aí, ó, é... Não, mas é qualquer coisa.
Podia ser um misto, Kobe Bryant e Messi.
Quem conseguir divulgar pra mais pessoas, só que assim, a pessoa tem que vir nos comentários e falar, escutei a Prorrogação por tal. E a gente pode ver por causa de download IP, então nem adianta tentar fazer conta fake, tá? É... Então assim, manda, divulga, quem conseguir mais divulgação pra mais pessoas vai poder fazer uma falta do podcast. Beleza? Vamos lá, é um joguinho aí. Vamos ver se a gente consegue aumentar mais nossas visualizações. É que é isso que a gente quer. Visualização, fome e dinheiro. É só o que a gente quer. Né?
E
comentário. E se você quiser comentar, o que, que você faz? Você pode mandar um e-mail prorrogacalcast@gmail.com ou mandar um tweet para a gente no @prorrogadeluxe, né? Por que, que você mandaria um tweet pra gente? Por que você seguiria o Prorrogação no Twitter, Crive?
Porque no Prorrogação do Twitter, você não só fica por dentro, não só fica por dentro das zoeiras do Prorrogação, você fica das brincadeiras, das imagens, das montagens que a gente posta referente aos podcasts do Prorrogação, a zoeira aqui do podcast, mas também, caso o podcast não chegue no feed tão rapidamente, você vai ter os links para fazer o download no site do Prorrogação. Então, você não só fica por dentro da zoeira do Prorrogação, do que todos os integrantes estão fazendo, como também fica de olho na hora de quando sair o podcast, você vai ser o primeiro a escutar.
Olha só.
Pô, na moral, você tem inscrito isso daí, né, velho?
A gente já faz isso há algum tempo. Se você escutar...
É um gênio, cara.
Porra, se eu tivesse escrito, velho, eu não me enrolaria pra caralho pra falar.
Exato.
Velho.
Caralho, tu não tá entendendo aqui, Tomás.
Porra, velho, eu tava vendo aqui os rolinhos do mestre do Prorrogação passado e o cara vem e me puxa. Eu me assustei na hora, não sabia nem o que falar direito, eu me confundi.
Oh, mas você tem o meu problema aqui, ó. Você começa a ver o rolinho e você se desconcerta, você não consegue fazer mais nada. Eu faço a mesma coisa, por isso que eu não olho. Porque se eu olhar, acabou, fodeu. Eu só posso olhar depois, quando eu vou fazer o post. Porque
eu não falo mais nada.
Porque senão eu desconcerto completamente. O Carlos então fica perdido meia hora só olhando o rolinho. Não,
é a arte.
É a arte do... O quê? Rolinho, a arte do rolinho. Então, Carlos, a arte do rolinho, o que a gente tem essa semana?
Então, primeirão pra galera São Paulino aí, que você... Hoje o Prorroga tá animado, o Prorroga tal, então botei uns bambi pra dar caneta, então Michel Bastos, no último jogo agora contra o Grêmio, dando a canetinha, e eu não sei quem é o jogador do Grêmio, não me importo. Caneta louca de calcanhar, ele dá uma puxadinha pra trás, bem feita, na moral, valeu a pena, mas eu acho que foi cagada.
Valeu a pena, pescador de ilusões.
Acho que foi cagada, viu? Ele nem viu o cara direito.
Eu também acho que foi cagada.
Nossa, o jogador do Grêmio que deu o rolê é meio gordinho, né? Tô vendo aqui.
Nossa. Foi o Felipe Bastos, agora já foi.
Segue
vamos
pra
segunda, então.
Vai.
Passando pra segunda. Segunda, Messi. De novo, mito, garoto, o nosso autista preferido tá aqui.
Usuário de hack.
Né? Esse aí é usuário de hack, com certeza. Porra. Nossa. Caralho.
Usuário de haki.
De hack e haki.
Ele
também é cheatado.
Pô, não, é porque o Messi é uma das provas que existe o hack no mundo real,
né? Aí, cara, essa caretinha que ele dá no Cáceres, velho. O Cáceres tentou achar ele o jogo inteiro.
Ele ficou caçando ele, né?
Porra. Caralho, tu guardou essa piada, né? Pode falar, cara.
Porra, quem mandou você escolher o rolinho no Cáceres?
Puta que pariu, né, velho? E, cara, pura habilidade e tal. Mas vamos pro último, que eu acho que o último mais bonito ainda, tá ligado? O último, a gente xingou tanto Curitiba nessa droga que vamos dar uma trégua aí pro pessoal aí, pra metade aí da população onde o Crive mora. Porra, Lincoln, que eu nem sei mais o que tá fazendo da vida, recebe na ponta
ele
e...
Morreu?
Que isso, cara?
Caralho, como assim?
Quando foi assassinado no teatro?
Nossa!
Nossa, vai embora, velho.
Quem chamou esse cara pro podcast?
Velho, cara, mas a caneta desse moleque que o Lincoln dá no mano, ele dá no Pará, é lindo, tá ligado? Tipo assim, a bola vai sair, ele mete um rolinho no Pará, tá ligado? E o mais engraçado é que eu descobri que existe um... Tipo assim, não é um complemento, mas é quase uma playlist só de canetas do Pará.
Nossa.
Eu acho que essa caneta é um pouco desmerecida. Eu acho que tem que ser desmerecida, porque, porra, a caneta do Pará, né, velho? Não é uma coisa tão difícil.
Tipo, café com leite de rolinho, né, cara? Você tem uma...
Pô, e ele vai secão no Lincoln, cara. É comédia.
Nossa. É tão seco quanto o Pará, né? Porra, mas que...
Não, nossa. Nossa, não. Nossa.
É, mas é isso, então mandem de mais rolinhos, cara. Na moral, eu gostava tanto quando o nego mandava rolinho na porra do comentário.
É, porra. Mano, por que pararam? Eu não sei porque o pessoal parou.
Vocês bandam de mala, caralho. Porra, vocês escrevem um texto de 50 páginas, mas não manda a porra de um rolinho, cara. Manda a porra do rolinho, velho. E pode escrever um texto também de 50 páginas que a gente lê.
É, a gente dá uma resumida, mas a gente lê, tá ligado?
É, cara, porra.
A gente faz esse esforço, né? É isso, Carlos.
É isso.
É isso, arte do rolinho. Momento maravilhoso. Então vamos lá pro nosso bolão. Caralho, prorrogação inteira, cara. Nossa. É. Nosso bolão. Cry, você não é mais o último colocado.
Aê.
Aff, velho, sério mesmo. O
respeito voltou.
Você passou o Eru Marx finalmente. Eu não lembro quantos pontos foi, mas você fez, sim, que ele fez 3, então você passava ele. Tá, eu lembro, não tô com as contas. Cry tá em segundo lugar. Tá em terceiro lugar, eu tô em segundo. O cara está em primeiro. Tá? Então é assim que tá a nossa situação atual, mas tem um jogo que não acabou, então em teoria essa rodada ainda não acabou, igual aconteceu na rodada do Aston Villa contra o Arsenal, né?
Acaba agora.
Ela acaba agora, que vai ter o jogo do Grampus e Rei Sol.
Do Rei Sol, a Polão vai ter um gol.
Dia 20.
Exato. Grampus e Rei Sol, e aí os pontos vão ser contabilizados, e aí a gente termina essa rodada, e aí eu somo tudo. É, então eu não vou atualizar... Agora no post, eu atualizo o desse post quando terminar o dessa rodada, tá? Já que é dia 20, aí eu atualizo o bolão lá, os números, tá? Aí vocês vêm lá no post, que eu sempre atualizo o número do bolão. E é bom que o Tomás tá aqui, pra ser o último e ter que pagar duas prendas seguidas.
Também.
Tomás, sabe que você ainda tem que pagar uma prenda, né?
Ah, tá bom.
Não.
Você sabe que você tem que ir pra, lá pra Minas agora, né? Mesmo passando antes, você vai ter que pedir autógrafo do Leandro Damião.
É, e tatuar ele.
Cara, eu prefiro o David Braz, cara.
David Braz, pode ser David Braz, cara.
Cara, onde é que tá jogando o Bruno Vini, cara? Tá machucado? É o Bruno Vini, cadê?
É, o Tomás podia ter que lamber o mamilo do Bruno Vini.
Que isso, mano?
Você podia lamber a uva dele.
Ah, nossa. Ô, Tomás, vou fazer assim. Já que você nunca vai pagar esse bolão realmente, porque você é um frouxo, é... Vamos fazer assim, você vai... Ó, você vai pagar a prenda, Tomás.
Você participou antes que eu, viu?
É.
Eu fiquei em segundo.
Ó, Tomás, você vai pagar a prenda gravando um podcast, tá? Eu vou fazer igual fez no Pelada na Net, tá? Porque a melhor ideia que eu tive foi igual a deles, tá? É, porra.
Você teve a ideia, né?
Não, a melhor ideia que eu tive foi copiar deles.
Foi copiada de hoje.
É isso. Cara, é que eu não tenho vergonha de falar, tá ligado? Tipo, eu realmente tô usando a referência dos outros caras. Sabe? Eu não tenho problema com isso, sabe? É, de qualquer forma. Até porque eu gosto do podcast deles. Não tem problema nenhum. É, vamos lá. Tomás, vou fazer assim. Você vai pagar a prenda em um podcast, tá? Nesse podcast, eu estipularei uma regra e você deverá seguir ela durante todo o podcast.
Nossa, que bosta,
velho. Cara, eu tô mais.
Vai dar merda, velho.
Tomás, não é nada físico, certo? Tá bom essa aí?
Fechou.
Fechou então. Cara, eu vou zoar pra caralho.
Caralho, mas tu sabe que ele não aparece mais, né?
Nunca mais ele aparece, só no ano que vem, né? Pra pagar outra. Pra aparecer time de futebol, Marcelo Adilha. De qualquer forma, vamos lá. Carlos, qual é o seu jogo?
Então, meu jogo é o famoso clássico de Hyundai, cara. Geobank Hyundai versus Ulsan Hyundai. E eu vou... Eu não sei o que eu vou... Cara, vai ser 1-3 Ulsan, até porque o nome do Ulsan é mais fácil de falar. E vão ser 2 gols de Veloster.
Nossa.
Vai ser 2 gols do Veloster, claro, porra. É um carro bonito, mas é um carro que não é tudo isso, tá ligado? E vai ser também mais um gol do Santa Fé pra abençoar esse jogo. E o gol, do João Bank vai ser da Tucson porque tá saindo de linha.
Nossa. Pra mim vai ser 2-0 Hyundai. E é isso.
Não, calma.
2-0 Hyundai. Tá aí, ué. Tá aí.
Cara, eu vou de 1-0, sei lá, não, 2-1 Geobank Hyundai contra o Sun Hyundai. Os gols do Geobank vão ser do I-30 e do Nil Azera.
Azera?
Azera, sei lá, não sei o que fala, Azura, Nil Azura.
Azura.
E do o Sun vai ser, sei lá, pode ser do Tucson.
Tá, eu não falei quem ganhava, mas agora eu tive uma ideia melhor. Pra mim, quem ganha de 2-0 é o Ulsan e quem ganha é o Daniel.
Nossa, muito ruim, cara. Os caras nem entenderam, velho.
Exato, mas você entendeu, então você já sabe quem que é.
Sim, sim.
Então tá bom. É, qual enfim.
Não, deixa eu falar aí. Então.
Nossa, que piada horrível, cara.
Ninguém entendeu essa porra. Mas
Karate Kid, cara, Daniel Ulsan.
Ah,
entendi no final, cara. Nossa, que merda.
É pra passar
cara,
pra próxima,
eu fiquei pensando, cara. Não, Daniel, não é Karate Kid, não é Karate Kid.
Aí você tá achando que o Veloster tá na hora.
É... Cara, não, mas cara, não. Ai, caralho.
Você escolheu essa merda desse jogo.
Enfim. Não, mas é o clássico de Hyundai, cara.
Tá puto, deixa eu falar.
Vai lá, então.
O Sam Hyundai é de 1-0, porque a fase deles tá melhor no campeonato, estão jogando futebol pra frente, bonito de se ver, e é isso aí.
Caralho, você pesquisou só quem tava na frente da tabela.
É muito engraçado, hein, cara.
Nossa.
Ele acha que em uma participação ele vai conseguir ganhar ainda, né, cara? Tentando aí.
Ô, Tomás, fala o seu jogo.
O meu jogo é o grande clássico de Persebaya Surabaya e Semen Padang. Da Indonésia, é isso mesmo?
É, da Indonésia.
Bem, como vai jogar em casa, eu acho que o Surabaya vai ganhar de 2-0 do Semen.
Nossa.
Sei lá.
Eu acho que numa suruba tem muito Semen, por isso que o Semen sai na vantagem, ganha de 3-2.
Eu vou de 2-1 Surabaya. Os gols vão ser de Vivi Fernandes. Duplinha Vivi Fernandes e Vivi Ronaldinha. E do Semi Padang vai ser do Peter North.
Nossa. Nossa.
Caralho.
Vai logo, cara.
Então, vai ser... Caralho. 3-2 Semi. Isso porque o Semi fica muito sujo, vai fazer muito... Né, durante a suruba, tá ligado? Faz uma sujeira muito grande, então vai ser 3-2. Os três gols do Semi. Caralho, Kid Bengala, Big Mac e Mandingo.
Mandingo? Big Mac?
O da... E... Os dois gols do Surubaia vai ser... Os dois mostrando a Alex Texas porque a bunda dela vale por duas.
É verdade. É verdade. Meu jogo é Corinthians e Santos.
Ah, sem graça. Porra.
Porra, caralho, alguém precisa colocar um jogo de verdade.
Vai ser 2-1 Corinthians.
Vai se foder.
É, dois gols do Guerreiro e o do Santos vai ser do Giovani.
Nossa.
Não do Giovani. Campanha do Santos, vice-campeão brasileiro de 95. Perdendo pro Botafogo roubado, gol do Túlio pedido.
Pra mim vai ser um jogão 1-1.
Pra mim vai ser um jogo de merda, vai ser 1-1.
1-0 Santos.
Pra quem será? Pô,
de quem? Lucas Lima não joga, tá?
Giovani.
Nossa!
Nossa! O novo Giovani.
É o Giovani sem grife. Né? É isso. É.
Gol do Renato.
É.
Cara, tá maluco, cara. Vocês estão tudo...
Gol do David Braz, então.
Gol do David Braz, claro,
pô. Ô, Crime, qual é o seu jogo?
O meu jogo é DC United contra New England Revolution pela Major League Soccer. E eu vou de 2-2. Os gols da DC United vão ser do Batman e do Superman.
Nossa.
E os gols do New England Revolution vão vir do ataque, que é Che Guevara e Robespierre.
Cara, eu vou votar em 2-2, porque somente unidos fazemos a revolução.
Nossa! Nossa! Tomás?
Meu, 1-1, porque eu não sei porra nenhuma dos dois.
Caralho. É, eu voto em... Voto. É, vou apostar 1-0 United. E é isso. É 1-0 United, eu nem sei quem vai fazer o gol, mano. Vou fazer 1-0 mesmo. É, e agora?
1-0 United, vai ser nós todos que vamos fazer o gol.
É o teamwork, todo mundo.
É teamwork, é isso aí.
Ó, jogo extra, seleção brasileira, Brasil e Colômbia.
2-0 Brasil, 2 gols do Neymar.
Um Brasil.
Carlos?
2-1 Colômbia. Gols. Cara, não sei. Caralho, não, essa vai ser bonita. Vai ser 2 gols do Zuniga.
Nossa.
Com dois Tiger Shots.
Caralho.
O gol do Brasil, cara.
Puta. Davi Luiz pra calar a boca dos críticos.
Naki. O gol do Brasil vai ser do Jefferson de cabeça, velho. Porque se não for do Neymar, tem que ser de um negro, outro negro maravilhoso, tá ligado?
Cara, eu acho que vai ser 1-0 Colômbia, gol do Ramos Rodrigues. Vai jogar muito, mas jogar mal também. É porque...
Nossa,
não entendi.
Ninguém entendeu.
Vai ser gol do Ramos Rodrigues, mas ele vai jogar bem e vai jogar mal também.
É a piada com o Eero Marques, mano. Que ele fica revoltado, que todo ele joga bem, mas todo mundo fala que ele joga
entendi.
Mal.
Entendi. Agora eu entendi. Pô, mas a gente fazia essa piada há muito tempo, viu, cara?
É piada do prorrogação, você tem que ficar esperto, meu amigo.
Daí eu puxava o Eero Marques e falava assim: o cara joga bem desde o Banfield lá em 72.
O cara só faz. Você vê aquele. Lembra aquele jogo que ele fez 3 assistências, um chapéu no meio de campo aos 27 minutos? É sempre isso, mas todo mundo fala que ele joga mal. Essa que é a piada, entendeu? O Ramos Rodrigues joga bem, mas joga mal. É isso, tá? Eu tô chegando pra Colômbia, eu tô contra o Brasil mesmo, foda-se. Então é isso. Então esse é esse podcast. Até pra hoje. Change. Every memory of looking out the back door. Caralho, esse Nickelback, hein, mano? Balando prorrogação. Essa coisa linda. Essa coisa maravilhosa. Né?
Cara, só tem uma coisa pra te dizer. Goodbye, goodbye. Valeu, parece.
Ah, não, você vai falar só isso. Tomás, finalmente volta a prorrogação. E aí, como é que você se sente?
Normal.
Ah, que bom. Que bom.
Não, foi bem legal participar. Fazia, nossa, desde a prorrogação 3 ou 4 que eu não participo. E ah, foi bem legal, cara. Participar com vocês é sempre um prazer.
Você deveria participar sempre, seu filho da puta, mas você não aparece.
Beleza, pessoal, só pra vocês saberem, a gente começou a gravar tipo 1h.
A vida é assim, a gente chegou aqui mal cedo, cara. Na verdade, a gente até mudou o horário de gravação, que era pra gente começar todas as 9 horas da segunda-feira. Era pra gente entrar pra gravar. As duas vezes que a gente já fez isso, deu ruim e a gente não conseguiu. Tipo, a gente tentou, Tom, a gente tenta, mas não dá, é o universo, cara.
Cara, na moral, o problema é que, tipo assim, o universo fala pra gente gravar depois de meia-noite, fica tudo certo.
É, a vida é assim, cara, a gente tenta fazer diferente. Por exemplo, eu queria melhorar a qualidade da gravação. Queria fazer um negócio, colocar um áudio pra um lado, outro pro outro, ia conseguir melhorar pra caramba a qualidade da gravação. Adivinha, o Skype não consegue.
Não?
O Skype não aceita, vocês não conseguem escutar o meu áudio. Porque o Skype é incapaz de escutar áudio estéreo vindo da mesa de som. É incapaz. O programa, o computador grava, eu escuto, tá tudo certo. Mas o Skype não consegue enviar pra vocês, vocês não conseguem escutar. Você vê, que coisa. É tudo. É assim, a vida impede que a gente faça as coisas do jeito que a gente quer.
Lucas, don't freak out.
A tristeza, cara, a tristeza, eu fico muito triste, porque eu queria melhorar. Eu já consegui melhorar a qualidade, mas, pô, eu precisei fazer uma edição muito agressiva. Uma parada muito agressiva pra melhorar a qualidade do áudio. Eu fico puto, tá ligado? Fazer o quê? Eu só tava enrolando porque o Craft caiu, eu queria que ele desse tchau também.
Não, mas fazer o quê? Deixa aí, goodbye.
É, deixa aí, todo mundo dá tchauzinho. Todo mundo dá tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.
Tchau.
International Superstar Soccer Deluxe.